Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença de tanta gente num debate que para nós é importante também de ser feito. Meu nome é Isabel Pires, eu sou deputada do Bloco de Esquerda da área do trabalho. Teremos também a Mariana, já mais ligada à área das finanças. Mas o objetivo desta audição pública convocada pelo Grupo Parlamentar tem a ver com a necessidade de aprofundarmos em conjunto a reflexão sobre as alterações que foram sendo introduzidas ao longo dos últimos anos em vários instrumentos que regulam o setor, as consequências que essas mesmas alterações tiveram não só para os trabalhadores do setor bancário, mas também ex-trabalhadores do setor bancário, porque houve aqui a criação de determinadas desigualdades e situações de desigualdade que importa perceber quais as consequências e de que forma é que podem ser comatados e especialmente a partir de 2011 que essas situações se foram agravando, especialmente no que toca ao cálculo das reformas, mas existem também outras questões que vão aqui ser discutidas e importa nesta questão específica do cálculo das reformas olhar para aqueles que são considerados ex-trabalhadores deste setor, também considerando o elevado número de despedimentos que têm ocorrido, especialmente a partir do ano 2015, mais coisa, menos coisa, que têm aumentado bastante e, portanto, têm aumentado estas situações de injustiça. E, portanto, para o Bloco de Esquerda era importante ouvir não só sindicatos, mas também trabalhadores e ex-trabalhadores do setor, porque aquilo que nós identificamos como sendo um dos focos também de situações de penalização para os trabalhadores surge exatamente do próprio Acordo Coletivo de Trabalho do setor bancário, mas também de outra legislação que está, que rege o setor, mas aqui no Acordo Coletivo existem algumas questões que devem ser discutidas, a nosso ver, e que também nos importa ouvir todos e todas sobre essa matéria. Dizer que teremos para intervenção, mais ou menos a organização dos nossos trabalhos hoje, teremos uma intervenção de Anabela Melo de Carvalho, representante do Grupo de Despedimento Coletivo do BBVA, e de José António Cabrita, dirigente do SINTAF, que eu pergunto se está na... Exatamente. E de seguida vamos abrir um período de intervenções a quem desejar intervir, considerando o número de pessoas e também como temos tempo limitado para a utilização da sala, pedimos que fossem intervenções mais ou menos breves e quem está mais aqui atrás e quiser falar, depois terá que se dirigir aqui a um microfone para ficar tudo gravado e para podermos depois enviar a quem o desejar. E depois dessas intervenções passaremos outra vez aqui à mesa, teremos uma intervenção da Joana Neto, jurista da área laboral do grupo parlamentar e, por fim, a Mariana Mortágua, deputada da área das finanças e que fará uma intervenção inicial. Da minha parte, dizer apenas que terei que sair mais cedo, tenho outra reunião e pedir desculpa antecipadamente pela minha saída mais cedo, mas importa aqui é ouvir os intervenientes e quem está diretamente a ser afetado por este problema para podermos encontrar soluções em conjunto e passava de imediato a palavra à Anabela Melo de Carvalho.
Isto é estranho. Boa tarde a todos. Sou Anabela Carvalho, como a deputada me apresentou. Eu faço parte do despedimento do BBVA, despedimento coletivo. Eu fui abrangida pelo processo de 2015. Houve dois processos, 2014 e 2015. Foram os primeiros despedimentos coletivos na banca em Portugal. Nós estamos aqui, basicamente, já não pelo despedimento em si, que foi mal feito, foi mal elaborado. Foi abusivamente usado um processo de despedimento coletivo. Não tivemos o acompanhamento que gostaríamos de ter tido pelos sindicatos à data. Eu era sócia do SBSI, havia colegas sócios do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários e do Sindicato dos Bancários do Norte. Julgo que não havia ninguém da SINTAF. Fomos bastante desacompanhados. Foi-nos apresentada a questão como sendo um ato consumado, portanto, sem propósito sem qualquer tipo de luta, sem qualquer necessidade ou qualquer proveito de luta. Efetivou-se o despedimento. Nós, como sabemos, tínhamos direito a impugnar os despedimentos depois individualmente, não temos essa liberdade, porque, como é sabido, o sistema judicial demora muito a processar todos estes procedimentos, portanto, tudo isto demora muito e nós, por uma questão de sobrevivência prática, nós precisávamos do que é o valor das compensações por despedimento. Portanto, nós ao impugnarmos, teríamos que o devolver, que é uma coisa que os sindicatos ou as legislaturas ou o poder político deveria rever. Nós temos que devolver, portanto, é-nos cortada a liberdade logo aí de o fazer. Isso, eu, pessoalmente, se o tivesse devolvido, se calhar já tinha perdido a casa, se calhar o meu filho mais velho tinha que ter saído da faculdade, uma quantidade de coisas que nós temos que equacionar. Portanto, quando assentou um bocadinho a poeira, porque isto para todos nós foi muito, muito complicado, como é fácil de imaginar, eu tinha 50 anos à data do despedimento, tenho 52 agora, os colegas com 30 e...
quantos anos?
35 anos de serviço, portanto, tinham, pelo ACTV tinham o tempo completo para poderem ter tido a direto à sua reforma, e quando temos o tempo de olhar para o passo seguinte, olhamos para as nossas reformas que estão reduzidas para aí a metade. Fruto, ou mais de metade em alguns casos. Eu vou usar, se calhar, o léxico um bocado geral, mas depois isto particularmente, quando fazemos as contas, muitos deles são mais de metade. E estamos a falar de colegas que têm o tempo completo de serviço, e não é um nem dois. E estamos a falar de colegas que tinham mais de 55 anos, e não era um nem dois. Porque a maioria do despedimento coletivo do BBVA foi direcionado a um determinado grupo de gente. E foi feito nesse sentido. Quando olhamos para isto é quando nós percebemos que temos que efetivamente tentar fazer alguma coisa, quando começamos a consultar e a estudar aquilo que nunca tinha feito antes, eu nunca tinha feito. Eu passei uma carta branca ao SBSI e confiei na defesa dos meus interesses. O que é que aconteceu? A defesa ou o resultado, eu não quero ser muito dura, porque nós estamos a ser atingidos por uma cláusula que foi criada em tempos para segurar as pessoas na banca, para as manter na banca, para os... manter, é isso mesmo. Quem saísse por iniciativa própria ou por resultado de processos disciplinares era penalizado na sua forma. Pronto. Essa mesma cláusula, este processo está a ser utilizado para quem é despedido. Para quem é despedido que faça os seus acordos por rescisões por mútuo acordo, e para quem é despedido, como nós, por despedimento coletivo. Que não temos apelo nem agravo, estamos despedidos. Não temos a opção de dizer, ah, não, eu fico. Portanto, nós estamos a ser abrangidos por uma cláusula que não temos que o ser. Nós gostaríamos de ouvir o que é que os sindicatos pensam fazer, acreditamos que só agora é que tenham esta realidade no que é o dia-a-dia, no cotidiano. Não aconteceu antes, o primeiro despedimento coletivo foi realmente o 2014 do BBVA, mas se calhar eu julgo que temos que tentar encontrar aqui a solução para estes casos, porque eu não posso passar de uma reforma de 1.300 euros para uma reforma de 500. Ou não devo. Eu poder posso que vou passar, mas não devo. Eu agora, perante isto, julgo que não tenho mais nada a dizer, mas estou disposta a responder ao que entenderem. A nossa luta básica aqui não é já o despedimento coletivo do BBVA, que foi execrável, um banco que despede, e aqui os sindicatos, os representantes dos sindicatos, não me vão levar a mal, mas foram extremamente pacíficos nesta situação. Permitiram que um banco despediu a 23 de dezembro de 2014 e a 23 de dezembro de 2015, a 23 de fevereiro de 2015 e 2016, fizesse distribuição de lucros na forma de bónus. E isto é, se não ilícito, pelo menos imoral. Não fez uma única redução de não teve medidas de austeridade, não teve redução de custos, não teve redução de salários de cargos, altos cargos de administração ou do que fosse, nada. A única medida que teve para recuperar foi o despedimento coletivo, que nós agora percebemos porquê. Atingiram as pessoas que tinham salários mais acima da média e os mais antigos, que estavam ainda a coberto das reformas com o Fundo de Pensões Associado. Além de que, o despedimento de 2014, eu por acaso não fui verificar 2015, como me envolvi com o 2014, é feito usando aquilo que, segundo parece, é possível fazer-se, usam o nosso fundo de pensões para pagar, os dois, para pagar as indenizações. Eu em 2015 não fui ver o relatório de contas, em 2014 teve um lucro de mais de 1 milhão de euros. Portanto, vale a pena fazer despedimentos coletivos em Portugal, pelo menos ao BBVA, Portugal, valeu muito a pena. Estamos a falar do BBVA Portugal, não estamos a falar de um novo banco, de um BES, do que seja. O BBVA Portugal é um banco que é parte de um dos maiores grupos financeiros internacionais, nunca teve esta prática em parte nenhuma do mundo. Portanto, nem na América Latina. Acabei.
Sim, nós depois vamos abrir as inscrições a todos e é só então passar a palavra ao José António Cabrita, que é dirigente do SINTAF.
Boa tarde. Hoje, como é outra ocasião em que tivemos a oportunidade de contactar com estes ex-colegas do BBVA, voltamos aqui, de algum modo, a repetir a nossa disponibilidade para eventuais iniciativas, podem ser de todo o tipo, podem ser institucionais, podem ser manifestações de rua, podem ser iniciativas com alguma visibilidade, tentando atrair a comunicação social para fazer... Estamos disponíveis para participar em todas estas iniciativas, mas tendo em conta que estamos aqui no Parlamento, também estamos disponíveis e abertos a sugerir e a trabalhar no sentido de que possa haver legislação que se adeque a esta matéria, ou seja, fazer com que não se aplique para, neste caso, os despedimentos coletivos, tanto a cláusula do abandono do setor prevista na convenção coletiva, nas várias convenções coletivas tanto, que se foram procedendo. Daí que, dado que estamos no Parlamento, acho que esta poderia ser uma das ideias, tanto de uma iniciativa legislativa, eu não sou deputado, mas... encontrarmos com os deputados, com os vários deputados, de vários grupos parlamentares, eventualmente, naturalmente com os grupos parlamentares que se identificam com a defesa dos interesses dos trabalhadores e não com os que se identificam com o capital. Porque, como sabemos, também aqui no Parlamento, tanto há forças que se identificam com as defesas do interesse do capital, esquecendo que os obreiros... são eles que produzem a mais-valia que o capital depois se apropria. Portanto, era esta manifestação. Naturalmente que estamos disponíveis para encontrar outras formas, desde as ações judiciais, quer das iniciativas junto ao Ministério Público, todas as que aqui surgirem e outras que eventualmente venham à cabeça de cada um de nós. Portanto, naturalmente que quando se tratou do processo da defesa dos postos de trabalho, naturalmente que também aí houve as mais variadas manifestações, uns a favor, outros contra. Era melhor isto do que resistir e, portanto, as pessoas acabaram por resistir. Depois que também com o inimigo que o ser humano tem, que é o dinheiro, não é? Portanto, com os testões no bolso, a malta vai-se embora com alguma facilidade. Foi assim no BBVA e é assim noutros sítios, que eu conheço pessoalmente, até da vida familiar, sei que é difícil resistir. Portanto, nós que nunca temos oportunidade de ter grande dinheiro na mão, ver ali uns testões bons, o que diz, duram algum tempo, também é uma atração. Mas, de qualquer maneira, isso o tempo passou...
Mas, ao lado disso, passou, mas nós pudemos. Eu tive uma reunião no SBS em Nápoles e fui desaconselhada a fazer a impugnação do despedimento e aquilo que me foi dito pelo advogado na altura é que eu tinha muita sorte. Portanto, textualmente, não me fizesse grande coisa, não ia ganhar nada e ainda ia perder. E, como a pessoa está numa situação de efetivamente, grande aflição, fica a pensar no que é que está a fazer, não é? Se, em vez de 20, tem 40 para receber... Estão a garantir quem a deve defender e dizer: não, senhora, vamos lá e vamos ver o que é que se pode fazer. Se me está a dizer que não, que não temos nada a fazer e que até está muito bem, e até vão muito bem acompanhados, até vão muito bem servidos, foi muito difícil, porque nós tivemos.
Naturalmente que esta colega tem esta. Aconteceu-lhe isto, e isto é mesmo assim, e eu até admito que o advogado que lhe disse isto. Não lhe disse que a desaconselhou, não aconselhou, desaconselhou, o tenha feito pensando que estava a agir bem. Porque quem defende os interesses do capital não é parvo. Portanto, não é por ser parvo, é porque não tem consciência de classe, é porque não percebe o mundo em que vive. É por isso, não é? Portanto, e esse advogado, seja quem tenha sido, não interessa quem foi, para mim não interessa, pode até ter pensado que estava a fazer bem, porque exclui à partida a hipótese da resistência da luta. Portanto, isso exclui isso, né? Tendo em conta o quadro presente, se calhar era o melhor, mas o mundo não acaba ali, e se os trabalhadores bancários resistirem, porque há alguns sindicalistas, eu já tenho ouvido, na banca, aconselham até que é necessário criar algum clima para que os banqueiros ganhem dinheiro, é preciso ganharem dinheiro. Hoje, a banca cobra de comissões e não paga aos depositantes, portanto, é impossível dar prejuízo. Se não entregarem o dinheiro a pessoas que não vão pagar, sabendo antecipadamente, isto não acontece. Não. A banca não pode falir. As coisas que se têm feito não têm nenhuma justificação. Portanto, só se se entrega dinheiro mal, é que pode dar prejuízo. As comissões que cobrem os custos do pessoal não pagam aos depositantes. Como é que pode dar? Não pode, não dá. Não dá prejuízo. Há fraudes. Portanto, mas o que eu queria dizer, e repetindo, é que estamos disponíveis para convosco e de acordo com as vossas opiniões, com aquilo que for do vosso agrado, participar em iniciativas para vos ajudar a esclarecer esta questão, porque esta questão da cláusula de abandono do setor dá uma martelada muito grande nas reformas dos trabalhadores. Há alguns casos de um trabalhador que já tinha 35 anos de banco, é reformado, já tinha consignado os 100% da sua reforma. Passados uns anos vai-lhe ser aplicado e estes 100% deixam de ser 100%, passam a ser 70% só do seu vencimento. Excluem do seu vencimento, não, do nível em que estavam, portanto, quando alguns deles, ou se calhar neste caso não serão tanto, mas quando alguns deles até fizeram descontos para o fundo de pensões e que abrangiam as diuturnidades. Portanto, isto tem que haver uma forma, e aqui nesta casa, acho que uma das ideias que podia sair era da iniciativa legislativa disso.
Obrigada. Eu tenho já 4 pedidos de palavra. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Depois pedia quando interviessem, e outro ali ao fundo, e aqui, quando interviessem que pudessem dizer o vosso nome para ficar gravado e para nós também sabermos. E, portanto, temos aqui a primeira e a seguir ali o senhor de t-shirt preto, está bem?
Ok. Não tem problema nenhum. Então? Até que o bem fique gravado para ficar o registro. Eu só queria reforçar o que disse ali Paulo José Oliveira Alves. Vou lhe dar os meus dados todos completos, só para ver o roubo que foi, que existiu na banca. Eu queria reforçar ali o discurso da colega e de uma forma se calhar muito mais incisiva. Isto porquê? Porque infelizmente eu tive de intervir como membro da Comissão de Trabalhadores e delegado sindical. Fui obrigado a intervir no despedimento. Fui obrigado, porque não tive outra alternativa. Num despedimento coletivo, que eu não chamo de despedimento coletivo, é um despedimento unilateral, porque os trabalhadores não têm nenhuma ferramenta. Desde que é decretado um despedimento coletivo, ele passa a ser unilateral. Tivemos de realizar várias reuniões gerais de trabalhadores em que pusemos à consideração dos trabalhadores quem é que queriam que nos defendesse. A maior parte deles optaram pelo Dr. Garcia Pereira. Para meu espanto, na reunião que houve no gabinete de advogados no Garridos, não apareceu o Dr. Garcia Pereira, não apareceu a filha do Dr. Garcia Pereira, apareceu uma colega advogada que, para meu espanto, estava no limite da gravidez. E pronto, não, interessa porque isso é importante e onde eu quero chegar. Não, o que eu quero dizer é que isto, da parte dos sindicatos, não tivemos o apoio que devíamos ter tido. E porquê também? Porquê que não tivemos? Porque provavelmente, não sei se havia algo por trás. Eu deixo no ar, e porque deixei isso no ar e ficou em ato, e no despedimento coletivo, nos dois despedimentos, isso está lá bem escrito. E está lá a minha posição e a posição da Comissão de Trabalhadores. Já que estamos a falar particularmente do BBVA, estranhamente, todos os elementos da Comissão de Trabalhadores e Comissão de Sindical foram o primeiro alvo. Todos eles foram despedidos. Portanto, isto foi perseguição. Chamem-lhe o que quiser, foi perseguição. Nos dois despedimentos. Decorridos 3 meses após o despedimento, são atribuídos bónus chorudos. Chorudos a todos os funcionários. Aliás, foram reforçados os prémios a todos os colaboradores. Disseram, pá, o despedimento foi feito, já há dinheiro para todos e vai haver mais dinheiro. Se tínhamos de receber 500, no ano seguinte receberam 1000 ou 2000 ou 3000. Pronto, mas agora vamos ao cerne da questão. E o cerne da questão é, decorridos estes 3 anos de desespero, de desemprego de longa duração, em que passámos de salários de 1.700 euros para subsídios de desemprego de 900 e tal, em que tivemos que reduzir drasticamente o nosso nível de vida. Passámos de 1.800, com filhos nas faculdades e não sei o quê. E agora, vamos atirar da ponta abaixo, foi o que pensamos. Esforço tremendo. Como consequência disso, e indo ao cerne da questão, para nosso espanto, decorridos estes 3 anos, chegámos à conclusão, porque isso foi escamoteado, completamente escamoteado, pela direção do banco, e mesmo pelos sindicatos, não sei se má fé ou não, isso foi escamoteado. Chegámos a uma altura em que eu tenho direito a uma pensão, e eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, não estou aqui a defender a minha dama, mas vou dar o meu exemplo. Eu tenho 34 anos de banca, 42 anos de trabalho efetivo, e estou neste momento confrontado com uma pensão que não chega a 500 euros, com base de descontos na ordem dos 2.100 euros. Onde é que está a justiça? Onde é que estão os sindicatos? O que é que se passou? Onde é que está o segredo disto? Quem é que lucrou? Põe tudo em causa. Não acredito em nada e em ninguém. Agora, não aceito e vou recorrer, como representante ou não aqui dos colegas, de quem queira, já é um grupo formado, vou recorrer a todos os meios. Comunicação social, Parlamento Europeu, em todas as instâncias, direito administrativo, direito interno, a quem quer que seja. Eu não posso admitir que colegas da banca, mas isso, pelos vistos, foi transversal. O despedimento coletivo foi único no BBB. Um grupo que zelava e que dizia que o importante eram as pessoas. O nosso slogan era, no banco, o importante são as pessoas. Todos os dias ouvíamos isto, paixão pelas pessoas. A paixão é termos uma pensão legítima. Tínhamos toda a carreira contributiva, a paixão era, em vez de levares a pensão a que tens direito de 1.300 e tal a 1.400 euros, atribuírem-me 400 e tal euros. Quer dizer, isto há algo que não está bem, há algo que eu penso que tem que ser corrigido, talvez pela área política. Se calhar fico contente por ver que efetivamente há uma nova geração de políticos que tem mais atenção, ou que dá mais atenção a esses casos. Deposito muita esperança, porque eu tenho filhos já da vossa idade, e acredito que a verdade vem sempre ao de cima, é como o azeite. E espero bem que sim, e não vou alongar mais, penso que foi esta a realidade. Está bem? Obrigado.
Obrigada, sim.
Boa tarde, eu chamo-me Erlander Brás, neste momento estou reformado desde janeiro trabalhava no Banco Santander Tote, pertencia à Comissão de Trabalhadores, fui delegado sindical do SBSI, pertencia também ao Conselho Geral do SBSI, que é um órgão, uma espécie de Assembleia da República lá do sindicato. Em relação à questão, eu sei do que se passou no BBVA, estive lá à noite, lembro que era Natal, quase Natal, até, pronto, é uma coisa que a gente não esquece, né? A coincidência de Natal. Andei ali para cima e para baixo, na Avenida da Liberdade, pronto, algumas pessoas, não se lembro de algumas pessoas, mas com solidariedade apenas, com nada mais, porque a Comissão de Trabalhadores de um banco não pode estar a patrocinar outros bancos e os outros trabalhadores. Bom, aquilo que eu queria essencialmente dizer era, é estranho, que já foi falado aqui que houve distribuição de lucros, eu não tenho muito conhecimento da lei assim aprofundada, mas parece que isso é proibido, quando há um despedimento coletivo, penso que não pode haver distribuição de lucros. Posso estar enganado, mas parece-me que é isso. Mas isso... também era uma coisa que depois gostava de saber, da boca da Anabela, se as funções que as pessoas desempenhavam na empresa, depois de saírem, assim que foi abrangidas ainda umas perto de 100 pessoas, não foi? Se essas funções depois foram passadas para fora para o outsourcing, que se continuaram a fazer, não acredito que as funções tenham deixado de se fazer naquele dia, não acredito. Portanto, passaram para outro. Portanto, essa é toda uma dinâmica que está à margem da lei, quer dizer, ou seja, não está contra a lei, mas está completamente à margem da lei, e isso deveria de ficar plasmado, não digo no OCT, porque isso é muito complicado, mas noutras formas de legislação, nomeadamente quanto a isso, deveria de ficar isso. É que não pode, quando há o serviço, pode ir para fora, mas se houver despedimento coletivo, esse serviço não pode ser assim. Quer dizer, o serviço continua a fazer-se. As pessoas não estão lá, isto é contra o espírito do direito. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Pronto. Em relação a isso, é a minha sugestão. Não vou dizer nem bem nem mal dos sindicatos. Acho que os sindicatos não são os dirigentes, os sindicatos são os sócios, e os sócios têm muita responsabilidade coletivamente, em não pressionar as suas direções para, então aqui também está aqui mais pessoas, mais dirigentes de outro sindicato, em pressionarem as pessoas, os dirigentes, para que realmente façam. As pessoas.
Mas nós assumimos o nosso entregar dos destinos aos sindicatos. Não invalida que a missão do sindicato ou a finalidade do sindicato é zelar pelos nossos interesses.
Sim,
e
claro,
aquilo que se passa neste momento foi... não aconteceu.
Mas eu não estou a atacar nem a defender, eu estou só a dizer que a responsabilidade não é só dos dirigentes, é também nossa, é dos sócios. É isso que eu estou a dizer. Isto é fácil a gente dizer isto, mas é verdade. Em relação ao ACT, o ACT que eu conheço, que está agora em vigor, é pouco mais do que o Código de Trabalho. Não vejo assim muito mais do que o Código de Trabalho. Se para valorem, por exemplo... Pronto, em relação. Se já nem que eu estou a falar muito, eu calmo também, não é problema. Por exemplo, em relação ao par valorem, sei que, por exemplo, o ACT ainda está em vigor, ou seja, a sobrevigência não é como os sindicatos maiores da banca provavam que ia já caducar, não sei o quê. Não caducou, ainda está em vigor. Portanto, aliás, até isto é uma coisa que não tem sido dita, mas é conveniente a gente fazer às vezes um bocado de história, porque esta história do ACT, até ao primeiro Código de Trabalho, em que havia legislação dispersa, não havia caducidade de acordos. Portanto, o acordo mantinha-se em vigor. Enquanto não houvesse outro acordo, mantinha-se em vigor. Portanto, isto só entrou, esta regime da sobrevigência e da caducidade do ACT, só com o Código de Trabalho. O primeiro e depois as sucessivas, no primeiro não foi logo imediatamente, mas depois foi cada. Houve várias alterações, nós sabemos como é que foram feitas. Agora, isto é muito complicado e não sei, isso depois vocês talvez possam dar uma ajuda nisso, é que o ACT não pode ser alterado também, pelo que eu penso, por um tipo de legislação, iniciativas legislativas no Parlamento, tenho essa ideia, não pode ser, portanto, é um acordo entre as partes, só pode ser revogado pelas próprias partes. Portanto, não sei até que ponto é que, bom, é só isso.
Obrigada. Aqui.
Agora está. Eu, antes de mais, gostava de agradecer a Adélia Santos, ex-BBVA, atualmente trabalho numa empresa relacionada também com a área da banca. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao Bloco de Esquerda pelo apoio que nos está a dar. Gostava de agradecer à Anabela, que tem sido uma das grandes incentivadoras deste As duas, pronto. Gostava de agradecer ao Sintaf, pois embora eu não pudesse ter estado na reunião por motivos de trabalho, sei que os meus colegas foram bem acolhidos e que as questões que nos preocupam foram discutidas e que se disponibilizaram a dar esse apoio. Eu vejo esta questão que se passou com todos nós com três enquadramentos distintos. Um relacionado com a forma como o BBVA atuou. As organizações são pessoas e as pessoas são organizações. E, portanto, eu gostava que os sindicatos que nos representaram, no meu caso era o Sindicato dos Quadros, que tivesse uma participação muito mais ativa. Os sindicatos não podem ficar e limitar-se, eu acho que foi uma intervenção muito redutora, não se podem limitar à questão da impugnação. Há outras vias legais e das quais nós não fomos devidamente informados. Inclusive, existem situações, porque o despedimento do BBVA, e quem ler, e há uma diferença muito grande entre o documento do despedimento de 2014 para o documento do despedimento de 2015, houve um cuidado maior, mas praticamente não houve critérios objetivos àquilo que a lei obriga a que exista. Não houve casos que não foi invocada a avaliação, não foi invocado questões de... Eles até podiam ter dito, olha, vai aquela porque tem olhos verdes. E eu acho que não só o BBVA devia ser questionado, como as pessoas que tiveram envolvidas, quando eu digo pessoas, falo em diretores e administradores, que tiveram envolvidos no despedimento, que fossem chamados a falar pelos critérios que motivaram a escolher os trabalhadores que foram escolhidos. Esta é a primeira questão. Outra é relativamente ao sindicato. Eu tenho muita consideração pelo advogado que me acompanhou, que é o Dr. Eduardo. Está aqui presente o presidente do Sindicato dos Quadros, a quem eu já agradeci a falta à resposta ao e-mail que eu lhe enviei, mas que também já se disponibilizou no fim desta audiência em nos prestar os esclarecimentos que precisamos. E eu acho que a atitude foi muito redutora. Acho que há outras vias legais, por advogados com quem falamos. Há anulação, há a possibilidade de pedir a anulação do recibo de quitação, porque pode haver colegas a quem isso interesse. Houve colegas que impugnaram e cuja ação foi ganha e que isso pode ser um modo para algumas pessoas poderem reclamar. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. E eu pergunto ao sindicato, isto é uma pergunta direta que faço, onde é que está a sua ação pós-despedimento para quem tanto descontou para o sindicato? Pergunto também ao Sindicato dos Quadros, foi uma das perguntas que fiz por e-mail, uma vez que criaram uma fundação para apoio social, qual é a sua intervenção perante os lesados dos despedimentos, famílias que ao fim de 3, 4 anos não encontraram emprego e, portanto, que tipo de iniciativa tomaram para poder apoiar estas pessoas. Em terceiro lugar, o papel do Estado. Acho que é inadmissível que pessoas que são despejados da banca, porque foi isto que aconteceu, estejam 3 anos num processo judicial e que após o banco ter recorrido em tribunal estejam mais um ano à espera. Acho que isto é completamente inadmissível, para não falar da questão de devolver a indemnização, que aí eu fui completamente solidária com a Anabela, fui para 300 quilómetros dos meus filhos para poder arranjar trabalho, porque eu ainda estou muito longe da reforma. Não me arrependo, não queria voltar para o BBVA, mas gostava que quem esteve neste processo, tanto o banco, os diretores, os administradores e os próprios sindicatos, respondessem socialmente por todas estas questões e todas as situações que daqui derivaram. É só o que eu tenho a dizer. Obrigada.
Obrigada, aqui neste senhor.
Boa tarde, o meu nome é Albano Jerónimo. Tenho 46 anos de contribuições e 60 anos de idade. Não faço parte dos funcionários do antigo BBVA, mas fiz a minha vida cerca de 30 anos na banca. Entrei para a banca em 1984 e até aí, desde 72, 84, descontava para a Segurança Social. Ao longo da minha vida, gastei muito dinheiro e algum mau gasto. E posso dizer que o dinheiro que mais me custou a dar foram todo o dinheiro que eu contribuí com as minhas cotas para o sindicato. Não só para o antigo. Esc- descontei para o Sindicato dos Empregados de Escritório e descontei para os Sindicatos Bancários Sul e Ilhas, que já há muito tempo eu apelido de uma agência de viagens envergonhada. Assim, é mais fácil nós conseguirmos uma viagem organizada pelo suposto sindicato do que propriamente uma consulta no sindicato. Após ter sido despedido do Banco Santander ao fim de 30 anos de banca, eu dirigi-me ao sindicato, à agência de viagens, e foi-me dito que não pagando cotas não tinha direito a qualquer explicação do sindicato, mesmo depois de eu dizer que só não pagava cotas porque estava na situação de desempregado. Obviamente que eu não sou politicamente correto e faço questão de... Não sendo politicamente correto, fiz imensos mails para a direção, só não os chamei santinhos. Não os ofendi, mas também não os chamei santinhos. Tenho feito inúmeros mails aqui para a Assembleia da República. O único partido que me respondeu foi o Bloco de Esquerda. Passo a saber porquê. O Sr. Ministro da Desgraça, perdão, do Trabalho e o seu Secretário de Estado e as suas Secretárias de Estado não se dignam sequer dar uma palavra. E há uma coisa que a mim me admira. Falou-se aqui no quadro dos sindicatos do Norte. Por acaso, foi o único sindicato que eu vi a nível bancário congratular-se pela saída do novo decreto-lei agora em outubro do ano passado, que era qualquer coisa como o 126B/2017. Eles têm um comunicado de dezembro de 2017, onde se congratulam com este decreto-lei. O sindicato trata das viagens dos empregados bancários, nada disso. Eu tenho uma situação ligeiramente diferente. Eu tento ficar na situação de desempregado da banca, passei por aquele período de receber umas migalhas do Fundo de Desemprego e depois solicitei, junto da banca e junto da Segurança Social, a reforma antecipada ao abrigo do Decreto-Lei 220/2006, em que era penalizado até aos 62 anos de idade. A Segurança Social e o Banco Santander concederam uma reforma. A Segurança Social penalizou-me com aquela taxa que ainda se continua a usar, taxa de sustentabilidade. Tudo bem. O Banco Santander resolve penalizar-me até aos 66 anos e 9 meses. E 9 meses. O que eu gostava realmente agora de dizer também é que nós, bancários, somos uma classe muito especial. Olhamos para o nosso umbigo e pouco mais. Quando é a negociação do contrato de coletivo de trabalho, qual é a nossa preocupação? Ir ver a tabela salarial. Mais nada. A cláusula 98 e 99, que faz parte do ACT, que saiu em 2016, só pode estar lá plasmada por nítida má-fé e interesses que eu desconheço. Mas tem que haver aí interesses muito grandes e gostava de saber, perdoe-me a expressão, quem é que está a mamar à conta desta cláusula. São as duas, elas completam-se. Elas complementam-se. Elas complementam-se. E eu pergunto, com a saída deste decreto-lei agora, em outubro do ano passado, o que é que prevalece perante a lei? É o decreto-lei que permite que aos 40 ou aos 46 anos de idade de descontos e com 60 anos de idade um trabalhador possa, ao abrigo das longas contribuições, pedir reforma antecipada sem qualquer penalização, ou é uma cláusula de um contrato coletivo de trabalho que, por acaso, não se lembraram de pôr lá que se a banca, mesmo sendo uma entidade abstrata, poderia matar, fosse quem fosse, ir a julgamento e ser condenado à prisão por 2 dias, mas com pena suspensa. Por acaso não se lembraram de pôr lá isso? Ou seja, nós continuamos a ser penalizados por uma cláusula que se calhar foi paga pelos bancos ou pelos banqueiros para constar lá. Perante a lei, o que é que tem valor? É o ACT que penaliza ou é um decreto-lei que beneficia? É só isto. Obrigado.
Obrigada. Temos ali ao fundo, deste lado, exatamente.
Muito obrigada. Chamo-me Paulo Marcos, sou Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. É um prazer que venha aqui esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que tem sido um partido que tem pugnado por estes temas laborais e, portanto, tem que ser reconhecido isso com todo o carinho. Dizer-lhes que nós participamos nas vossas iniciativas, nomeadamente as que estão impactam sobre a banca, 870 e 861 que estão em curso, e nas consultas públicas têm sido promovidas. Dizer-vos também, enfim, que não é surpresa para ninguém, que o SNQTB patrocinou várias ações em tribunal sobre o tema da reforma dos bancários e a reforma em caso de cessação do contrato de trabalho, tendo os assuntos sido dirimidos já em Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal de Justiça e tendo as nossas pretensões e dos nossos sócios sido indeferidas. Portanto, sobre este tema, infelizmente, há matéria. É claro que esta discussão hoje tem outra dimensão, porque, lendo a consulta pública da European Banking Association e outras coisas do género, percebe-se que este movimento vai continuar. E era importante hoje estarmos conscientes e tomarmos medidas à nossa escala que possam ser feitas. O despedimento coletivo do Bilbao Vizcaya foi o mais público, mas eu lembro-me, embora eu seja relativamente recente nestes lides sindicais, que já tinha havido outro cuja magnitude até foi maior. Infelizmente, para todos nós, não foi notada à época. Sim.
BPN.
O BPN, a Credibon, sim, vários. Okay. Sim. Despedimento coletivo. Portanto, eu diria que o Bilbao Vizcaya pode ter sido chocante pelo banco que é o segundo maior banco da zona euro, mas infelizmente para nós todos não foi o primeiro. Enfim, eu diria que talvez tenha sido o oitavo ou nono nesta viragem do século. Sobre o processo 2014, há dois sócios que impugnaram e ganhámos e, portanto, pedimos ao banco para não recorrer, tema que o banco não quis alinhar. Só relembrando que nestas alterações do Código de Trabalho que estão a ser discutidas, o SNQTB, desde a primeira hora, é muito clara. Quer a União dos Sindicatos Independentes, como Central Sindical, quer o Sindicato, entregaram sucessivas propostas sobre estes temas. Devemos ser, provavelmente, o único grande sindicato independente que é a favor da reposição dos valores de indenização para os valores pré-troika. Inequívoco, está escrito, entrevistas, enviámos a todos os grupos parlamentares, Bloco de Esquerda inclusive, a toda a gente, e portanto sobre isto não temos dúvidas. Somos, possivelmente, eu diria também, o único sindicato independente e o maior do país, diga-se já agora a propósito, que quer que acabe a caducidade nas convenções coletivas. Infelizmente estamos muito desacompanhados, há dois ou três partidos que aqui no Parlamento lutam pela mesma causa e, portanto, agora o que nós precisamos é de conseguir que mais se juntem a esta mesa, porque, de facto, não conseguimos interessar o Centrão, que era isso que era importante também pô-los aqui do nosso lado. Não queria monopolizar isto, mas era só as ideias principais, dizer-vos que depois, há um antes e um depois de 2016, até 2016 os bancários que se vissem que cessasse o seu contrato de trabalho por razões, enfim, que lhe fossem alheios, estavam submetidos a um período de indigência, até à idade legal da reforma. Isso parece-nos muito mais crítico, muito mais desumano, do que aquilo que se conseguiu para já. E o que se conseguiu para já é que, embora com tudo o que nós temos vindo a falar, e só recordando, enfim, o SNQTB fez 11 sessões distritais em todo o país, com quase 1000 pessoas bancárias, dizendo precisamente atenção às rescisões por mútuo acordo. Já não falo dos despedimentos coletivos, é a atenção às decisões por mútuo acordo, porque são um presente envenenado. Enfim, 4 artigos no jornal, 700 mil pessoas acho que viram a nossa mensagem, e provavelmente não é à toa que um dos bancos que agora anunciou um programa de rescisões por mútuo acordo não atingiu sequer metade dos objetivos. Portanto, eu acho que está a ser feito o trabalho, e hoje é mais difícil alguém dizer estou farto disto, e nós o que dizemos, está farto disto, que são um tema psiquiátrico ou psicológico, e se carece de acompanhamento e não de baixar os braços. Sobre 2014, infelizmente não são as pessoas que aqui estão, acho que vamos conseguir ir a bom termo, mas deixa-me só continuar mais um bocadinho. Portanto, esta cláusula de retenção era, é a cláusula 98 do Acordo Coletivo de Trabalho do SNQTB dos Sindicatos Independentes, antes não existia, e portanto era a indigência absoluta, agora é uma reforma baixíssima, mas é uma reforma. Eu quero mudar isto e espero consegui-lo fazer da próxima vez. Só para não haver muito. Eu não estava aqui nestas lides, mas quando foi do despedimento coletivo houve manifestações à porta do banco. E eu vi os dirigentes à época dos principais sindicatos lá. Eu acho que é preciso. Ó, Sr. Doutor, eu acredito que sim, repare, eu nisso estou à vontade. Olha, eu, quando foi o despedimento do Novo Banco, fui 11 vezes à televisão, dei 17 entrevistas, fui para a porta do banco e pedi aos meus colegas para se juntarem. Estão aqui colegas meus do banco, sabem que nós estamos solidários nisto, mas parece que não tivemos muito sucesso. E para não haver dúvidas, nós temos um fundo de greve que é o único no país, que tem 3 semanas, tem 8 milhões de euros. 8 milhões de euros para qualquer banco durante 6 semanas. Portanto, eu agora também desafio toda a gente a juntar-se a nós. Portanto, isto é muito simples. Eu podia não estar aqui, podia não ter vindo, era talvez o comportamento normal. Mas como nós temos um timbre talvez diferente, eu também não alinho, desculpem dizer-vos isto, não alinho nesta coisa de os sindicatos são terríveis. Tudo é terrível em Portugal. Os sindicatos, as igrejas, os partidos, e portanto isto fica sempre na mão dos outros que decidem por nós. Mas eu acho que também era. Eu acho que nós, os bancários, temos claramente também esse dever. Portanto, dizer-vos. Estamos de acordo, estamos solidários, estamos dispostos a ir sempre mais longe. Os bancários, eu escrevi um artigo, vai sair daqui a 15 dias no Jornal Económico, na minha coluna quinzenal, e estava a ler um livro sobre o ataque aos milionários, 2014. Era o, enfim, se quiser, o processo revolucionário em curso. Independentemente das tensões sem mandato e tal, que isso se calhar é um tema reprovável, o que eu vejo é que há 45 anos atrás os bancários eram reivindicativos e lutavam. E lá na minha central sindical, agora quem luta e reivindica são os pilotos, são os juízes, é o pessoal do transporte aéreo, são os professores, e eu olho para a luta dos professores e olho para os bancários, e quem me dera ser professor, porque eu acho que esse é que é o tema. E nós estamos a construir isto, não é? Não, eu acho que estamos a construir, falta-nos o caminho. Até assim. Bom, acho que é meritório, acho que outros têm que se juntar a nós, acho que temos de sensibilizar mais os partidos políticos e, só recordando, nós também propusemos ao poder político, a todos os grupos parlamentares, a não devolução da compensação em caso de despedimento coletivo. Eu acho que esse é que era o tema central. Portanto, eu diria, se me permitem as senhoras deputadas e com a generosidade sempre nos dispensaram, eu acho que há dois temas que são críticos e talvez o poder político possa ajudar. Um é a não devolução em caso de despedimento coletivo. Este é um tema muito difícil, nós resolvemos internamente. Aqui no sindicato estamos a pensar como é que podemos criar aqui, se quiserem, um veículo para ajudar as pessoas. Porque, de facto, eu quero que litiguem. Quando o tema é injusto, eu quero que litiguem. Eu não quero que ninguém desista porque tenho dado de comer aos filhos. Isso é, acho que, é inaceitável. Mas os recursos também são finitos. Portanto, é neste equilíbrio e o poder político pode nos ajudar. Portanto, a não devolução da compensação em caso de despedimento coletivo. O outro tema é muito mais interessante ainda, se virmos em isolado, mas isto faz parte de um todo, que é a questão dos fundos de pensões. Os trabalhadores admitidos pós-95 na banca, que são hoje talvez 20 e tal mil pessoas nestas condições, fazem descontos para a sua reforma. Os admitidos pré-95 é um choque o que vamos dizer, mas não fizeram. Quem fez foi os bancos. E, portanto, é um mecanismo, como sabem, por contratação coletiva, a partir de 78, o Banco de Portugal exigiu que os bancos provisionassem e criassem fundos de pensões. Que é tanto mais perverso, para não haver dúvidas, que há comissões, vou já um minuto, calmo já, Sr. Deputado. Há comissões de acompanhamento dos fundos de pensões e em agosto de 2015, eu não estava cá, mas como cidadão reparei, subrepticiamente o Parlamento aprovou uma alteração da composição das comissões de acompanhamento. Eu vou a uma comissão de acompanhamento, estou 3 dias a preparar o dossiê, sei exatamente o que lá está e delicadamente obrigamos os bancos a desfazer as posições, dívida própria, dívidas dos acionistas, imóveis e tal, ok? Curiosamente, os sindicatos vão ser afastados de forma cruel. E, portanto, eu imagino o que é que vai ser de risco sistémico e de prolongamento estratégico dos balanços dos bancos, como o Dr. Ricardo eufemisticamente chamava. Portanto, eu diria, os fundos de pensões têm que ser portáveis e é o trabalho que temos que fazer. Eu diria, há duas coisas que dependem do poder político ou que podemos ajudar o poder político, que é a não devolução da compensação em caso de despedimento coletivo e a portabilidade dos fundos de pensões e dos direitos que estão associados. Relembrando, portanto, isto, estas lutas talvez sejam mais possíveis de ser travadas do que aquelas que também são cívicas e são civilizadas, mas pelos vistos não vamos ter sucesso, que é repor as indenizações nos valores pré-troika e a não caducidade das convenções coletivas. Só para recordar e para não haver dúvidas, quando o Novo Banco começámos a perceber que ia haver um despedimento, a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, de qual faço parte, propôs aos colegas que usassem uma braçadeira preta. De facto, fomos 7 que usámos em 6.900 pessoas. E foram os 7 da Comissão de Trabalhadores, então está aqui outro colega meu, e portanto, de outro sindicato, mas a luta é a mesma. Portanto, isto não vale a pena ser muito.
É esta a realidade. A tua poder político ajuda-nos nós os ajudarmos, fundos de pensões, compensação em caso de despedimento e não devolução da dita. Eu acho que isto ajudava, de facto, isso agora para acabar, no caso do Bilbao Vizcaya, eu fui ver as contas com muito cuidado, isto é chocante, porque aquilo que o Bilbao Vizcaya poupou no despedimento coletivo foi mais, portanto, por libertar provisões dos fundos de pensões, foi 300 mil euros acima do valor das indemnizações que pagaram. Isto chama-se, enfim, há vários nomes para esta coisa, não é? Os economistas têm os nomes mais pomposos, mas claramente há aqui um tema moral. E eu acho que são os temas que temos a traçar. Portanto, eu estou muito disponível, vamos a todo lado, vimos ao Parlamento, já cá vim 47 vezes a contar com hoje, estamos todos disponíveis. É preciso que nós temos mais capacidade de combate. E já agora, para responder, no SNQTB... Desculpa. Ok. Não, mas só para dizer, portanto, nenhum dos meus sócios despedido, quando estiver a litigar, e nós apoiamos a litigância o tempo que for preciso, perde qualquer direito à assistência médica ou social. Ó, oh, doutora.
Fui eu.
Ó, oh, doutora.
Da...
Ó, oh, doutora. Doutora, do S. Ó, oh, doutora, do SNQTB não perde certeza. Lamento, não perde. Não perde. No SNQTB não perde.
Só que...
André Cardoso. Gostaria de trazer aqui também ao debate dois temas que são muito sensíveis aos trabalhadores do setor e também aos do BBVA, mas acima de tudo a todo o setor. O primeiro tem a ver com uma revisão que aconte... André Cardoso. Sindicato dos Quadros, também. E também do Milénio BCP. O primeiro tema tem a ver com uma revisão que houve no Código de IRS em 2014, que veio rever algumas questões, nomeadamente na taxa de crédito de habitação, quando concedida pela entidade patronal. Há aqui duas coisas que penalizam logo diretamente os bancários. Primeiro, todos, que é o facto da isenção ter ficado fixada nos 70%, quando, há 30 anos que existe o ACT, nos bancários era 65% e toda a vida esteve nos 65%. Portanto, por uma migalha de 0,05, estamos a penalizar e a imputar rendimento em espécie a todos os trabalhadores bancários. Neste momento não tem impacto, porque a Euribor é zero, mas no passado já teve, embora nem todos os bancos tenham aplicado esta regra. É uma regra que no futuro, que sabemos que as taxas vão subir, vai ter impacto, vão ter os bancários que a crescer nos seus rendimentos estas quantias nos juros. Eu acho que era bancários e ex-bancários. Acho que era, pelo menos o que eu vi era direitos dos trabalhadores bancários e ex-bancários. Portanto, acho que é o tema da sessão, nem era só o BBVA também. Outro aspecto que esta norma traz e é muito particularmente penalizadora para algum, aqui já para um nicho muito particular de bancários, tem a ver, por exemplo, com empresas que estavam dentro de alguns grupos financeiros, dentro de alguns grupos bancários, que saíram e que, ao terem este benefício, o crédito de habitação, não lhes é só esta marginalidade do 0,05 face à taxa do Banco Central Europeu, mas sim todo o custo da taxa que é suportado pela entidade patronal. Portanto, temos casos de colegas que, no fundo, estão sobre a componente toda de juros a suportar 5% ao ano de acréscimo a nível de IRS.
Encarecidamente fazemos o seguinte,
eu percebo que o assunto é delicado e todas as pessoas têm as suas experiências pessoais e acho que é normal haver interrupções. Nós temos um problema que é, se não conseguimos fazer isto a tempo, o que vai acontecer é que vamos todos para casa com a sensação que não concluímos nada. E por isso eu pedia muito que tentássemos fazer intervenções livres, mas tão sucintas quanto possível, e que contivéssemos a nossa vontade legítima de dar a nossa opinião. Ainda podemos, ainda é possível as pessoas inscreverem se quiserem, mas vamos tentar acabar por volta das 8 e, portanto, temos que ser mais sucintos, está bem? É só o apelo que vos faço, embora perceba, obviamente, as situações complicadas e que haja vontade para haver estas interrupções.
E, obviamente, que este é um tema que carece de apoio dos grupos que têm assento parlamentar. Portanto, porque isto trata-se de legislação, não se trata de ACTs, não, trata-se, efetivamente, de um apoio que é necessário dar aos sindicatos a nível de quem tem assento parlamentar e na discussão destas matérias. Acho que o próximo Orçamento de Estado poderia já prever aqui alguma capacidade de minimizar danos, porque 2019, se calhar, isto já vai ter impacto. Outro tema que é muito relevante para os trabalhadores que estão no ativo e que para mim é um flagelo muito acentuado neste setor, é de outros setores, mas neste em particular é muito acentuado, que é o trabalho não remunerado. Portanto, estamos a falar de horas de trabalho infinitas, quase sol a sol, em que não há registro de horário suplementar. Também não se vê no terreno campanhas do ACT, como se o para a PT, como se o noutros setores, tão mediatizado foi. Portanto, gostaríamos também de obter da parte do Bloco de Esquerda algum apoio político para que o ACT interviesse mais e fosse mais vimo nesta praga que assola o setor. Obrigado.
Boa tarde. Eu chamo-me Cândida Farelo, tenho 35 anos de banca e fiz parte do segundo grupo de despedidos do BBVA. Já abordámos aqui várias questões, já se abordou a questão do despedimento, já se abordou aqui a questão da atuação dos sindicatos, mas eu acho que aquilo que é o mais importante para nós, que dedicámos uma vida à banca, é vermos-nos depois de uma situação de despedimento, numa situação completamente discriminatória. Já se abordou há bocadinho a cláusula 98 e a cláusula 99, mas aquilo que eu quero, que eu gostaria de realçar é que isto é de tal forma discriminatório que, no meu caso, que trabalhei 35 anos para a banca e que, por ordem de ideias, teria direito a 100% do valor do meu nível, que era o nível 13 na altura, neste momento vejo-me reduzida a 20%, vezes os 35 anos, vezes o tal valor de referência, e ainda por cima, quer dizer, sou penalizada porque fui despedida da banca, quer dizer, eu já sou penalizada porque sou despedida, mas ainda me penalizam que não tenho direito já à mesma reforma que outra pessoa que tenha trabalhado os 35 anos na banca. E para além disto, ainda me impossibilitam a situação de, no final do meu período de desemprego, me impossibilitam de aceder à situação de desempregado de longa duração e ainda me cobram 0,5% por cada mês de trabalho, até aos 66 anos e 10 meses, salvo erro, se eu quiser ser reformada. De maneira que eu tenho que esperar, eu neste momento vou fazer 59 anos, vou ter que esperar até aos 66 anos, e nessa altura já deverão ser 68 anos, não faço a mínima ideia, para poder pedir a minha reforma e ter alguma reforma mais ou menos digna em função dos anos para o qual trabalhei, porque nesta altura a reforma a que eu teria direito, que deveria ser de 1.700 euros, agora está reduzida em 1.200, e se eu pedir agora fica uma reforma de 600 euros. Portanto, eu gostaria de aproveitar aqui a representação dos vários sindicatos que estão aqui presentes para que lutem pela alteração das cláusulas no ACTV, no ACT dos bancários, porque são cláusulas lesivas nos nossos casos e o ACT tem que fazer a discriminação entre as pessoas que se vão embora da banca porque querem ou porque negociam, pura e simplesmente, por acordo a sua rescisão, e aqueles que não tiveram alternativa e que são despedidos. Há que haver aqui uma alteração, tem que haver aqui uma diferença. Nós não podemos ser tratados desta forma, não é? Porque se formos... Eu vejo, no caso da Caixa de Depósitos, que é um banco público, não há despedimentos. Vamos reformar toda a gente. Não é? Aqui não vai haver despedimentos na Caixa de Depósitos, de certeza absoluta. Quando há bocado o Sr. Presidente do Sindicato dos Quadros dizia que preferia que fossem professores ou preferia que fossem pilotos, porque os bancários são uma classe que não são unida. Mas eu também tenho que lhe dizer que se os bancários não são uma classe unida, se calhar tem sido uma situação que tem interessado aos sindicatos. Porque eu não vejo os sindicatos alertarem os bancários para estas cláusulas. E toda a gente anda a dormir. Até nós fomos uns patinhos que não acreditámos que isto nos podia acontecer. Portanto, os sindicatos têm aqui algum papel, porque não alertam as pessoas para estas coisas. Se calhar estão mais ocupados a fazer estas viagens que o senhor há bocadinho falou, ou a fazer outras coisas, não é? Mas eu até hoje nunca vi o sindicato dos bancários alertar para estas situações e fazer campanha sobre estas situações. Era bom que começassem a mexer-se e a fazer. Quer dizer, o senhor fala tanto dos fundos para isto, fundos para aquilo, fundos para aquele outro, mas quer dizer, aquilo que de facto interessa, e estamos aqui todos a lutar por isso, é por uma reforma digna ao fim de 20, 30, 40 anos de trabalho. E vemos-nos aqui. Eu acho que isto até parece mal. Mas aquilo que é lamentável, eu vejo-me aqui confrontada com uma situação ao fim de 35 anos de trabalho, que dediquei uma vida inteira à banca, não tinha horas nem de entrada nem de saída, não é? E chego ao fim, tenho uma mão cheia de nada. E vêm-me dizer, ah pois, mas isto não é possível alterar. Então quem é que altera? Isto é uma negociação dos sindicatos e dos banqueiros, não é? Portanto, alguém teve que negociar isto. Em nome de quem? Em nome de nós todos, não é? Em nome de nós todos. Agora, uma coisa é certa, nós estamos aqui depois de termos a consciência daquilo que nos espera. Infelizmente, temos pena que só agora tenhamos tido essa consciência, só depois do despedimento, não é? Mas a verdade e a realidade é bem esta, não é? E, portanto, eu acho que o sindicato, todos os sindicatos deviam ter um papel mais ativo nesta situação, independentemente de dizerem que de facto os bancários não são uma classe unida, vê-se que não são, não é? Mas se calhar é uma situação que tem interessado a muita gente até hoje, não é?
Boa tarde a todos. Rita Leme Mendonça, bancária no ativo neste momento no Montepio Geral e na Comissão de Trabalhadores do Montepio Geral. São situações realmente muito complicadas e muito graves as que se verificam aqui com o BBVA. Agora, eu gostava também de deixar um alerta para a incerteza e as questões que não são respondidas para os trabalhadores no ativo com a integração na Segurança Social. Nós, Comissão de Trabalhadores e os seus membros, testámos uma pergunta muito concreta na Segurança Social, no Norte e no Sul, e obtivemos respostas diferentes. Sucintamente, trabalhador que aos 31 anos entra na banca, com 10 anos de descontos na Segurança Social, que em 2010, quando termina o CAFEB, tem 17 anos de descontos, que a idade da reforma aos 66 anos, porque há diferenças, eu não sei se têm noção disso toda a gente, há trabalhadores bancários, como é o caso dos do Montepio, que por ACT se reformam à idade da Segurança Social, há outros que mantêm a idade dos 65 anos, que aos 66 anos terá 35 anos de banca completos, mais 10 fora da banca na Segurança Social, ou seja, 45 anos de descontos. E a questão é se, ao abrigo do Decreto-Lei Novo, se poderia ou não contar com o tempo, com aquele tempo anteriormente, da Segurança Social para fazer a sua reforma antes. No Norte, na Segurança Social do Norte, a resposta é que sim. É que, no entender deles, é a aplicação do decreto-lei e, portanto, a pessoa tem direito a fazer a sua saída. No Sul, é que o que prevalece é o ACT. Na Segurança Social, a questão foi colocada na Segurança Social. Que o que prevalece é o ACT. Portanto, quando temos uma Segurança Social perante o mesmo acordo, os mesmos ACTs, a Norte e a Sul têm interpretações diferentes, é problemático e deixa os trabalhadores bancários do ativo sem respostas. Se fosse só esses... Diga, senhora deputada. Os 35 mais 10 que são da Segurança Social, portanto, que são a montante do fundo de pensão da banca, se vão contar para o cómputo total de reforma ou não? E majorar esse cómputo total? Ou permitir a saída... Uhum. A saída a 100%.
Se os anos de desconto que somam do fundo
da Segurança Social.
Ao Social permitir
aos 35. Uhum, aos 35 anos de descontos. Eles não conseguem. As respostas são dispares, a Norte e a Sul. Ninguém na Segurança Social quer responder por escrito. Pedem às pessoas que vão presencialmente e nós testámos, porque começámos a ter feedback de trabalhadores em que tinham respostas dispares a Norte e a Sul e, portanto, colocámos o mesmo cenário e apresentámos-lo a Norte e a Sul e constatámos que as respostas são realmente dispares entre a aplicação do Decreto-Lei e a aplicação do ACT. Outra situação que nos choca e que tem a ver com bancários que estão reformados e que também vos queríamos sensibilizar: os bancos estão a reter para si uma boa parte dos descontos da Segurança Social. Dou-vos um exemplo concreto. Um trabalhador que se reformou em fevereiro de 2016, pela idade dos 65 anos, tinha 51 anos de trabalho, 35 anos de descontos para a Segurança Social, 16 anos de descontos para a banca. Tem, segundo os valores da Segurança Social, direito a uma pensão de reforma sobre todos os descontos que fez para a Segurança Social, no valor de 1.237 euros. O banco faz uma retenção de 45% desta pensão, porque o seu esforço contributivo para a Segurança Social foi muito superior nestes 5 anos que nós descontamos para a Segurança Social do que o trabalhador durante 35 anos e, portanto, retém-lhe 45% da pensão que vem da Segurança Social. Quando confrontadas as administrações dos bancos, a resposta é que não existe, da parte da Associação Portuguesa de Bancos, uma posição uniforme. E, portanto, cada um vai gerindo como entende. Uns fazem com este tipo de proporcionalidades, outros com outras, mas isto não existe coerência. Com certeza, doutora deputada.
Ora bem, é isso. Vamos só repetir aquilo com calma, que depois vamos acompanhar aqui. É o pessoal que se reforma em 2016, é?
Exatamente, fevereiro de 2016.
Descontou. Da idade normal de reforma.
Total de anos de descontos, 51. 35 de Segurança Social. 16 de banca, dos quais podemos depois subdividir em 11 diretamente ao Fundo de Pensões. E depois da integração na Segurança Social, 5 diretamente à Segurança Social.
E os 35 da
Fora da banca. Fora da banca, como técnico.
E reformou-se à idade normal de reforma?
Reformou-se à idade normal de reforma sem penalizações.
Portanto, 5 anos. Ah,
sobre estes 5 anos. São estes 5 anos. Que nós descontamos para a Segurança Social, aquilo que o trabalhador descontou, no nosso caso já vamos em 7, que o banco considera que o seu esforço contributivo foi muito maior do que os 35 do trabalhador e retém 45% da sua pensão. Por e-mail, com certeza. Com certeza. O trabalhador continua à espera de resposta da instituição bancária. É a reforma por... Com certeza. Vou muito rapidamente. Relativamente aos fundos de pensões que já foram aqui abordados e a sua passagem, a sua saída para dentro dos sindicatos, para fora dos sindicatos, peço desculpa, e o acompanhamento feito pelos trabalhadores das empresas. São os maiores interessados em que tudo esteja correto no fundo de pensões. São os maiores interessados em que o mesmo exista no momento da reforma. Não há, eu estou, como disse no início, sou trabalhadora no ativo, não há maior interessada, até porque eu pago 50% do meu rendimento para lá, em que o Fundo de Pensões esteja bem, assegure a minha reforma, do que eu que sou trabalhadora no ativo. E recordo que estas negociações, e tanto se tem falado aqui dos sindicatos, recordo o prémio de antiguidade que os sindicatos no último ACT venderam, fizeram cair e que prejudicou os trabalhadores em milhões de euros, o Estado em milhões de euros de impostos, a Segurança Social em milhões de euros e os encaixes nos balanços dos bancos e nos rácios de capitais foram astronómicos. Só no caso do Montepio, e está no relatório de contas público, ascende a 80 milhões de euros, que são dos trabalhadores, do Estado e da Segurança Social. Portanto, não há maior interessado em acompanhar os fundos de pensões e em que as coisas estejam bem do que os próprios trabalhadores. Agradecer ao Bloco de Esquerda esta iniciativa e que se repita por estas situações e muitas outras que penso que é importante terem conhecimento daquilo que se vai passando no mundo. Obrigada.
Eu sou a Bela Mar, venho de Torres Vedras a esta sessão porque o Bloco de Esquerda foi na realidade o único de todos os partidos com assento parlamentar que me deu resposta à minha pergunta. O caso é simples. Eu tenho 48 anos de descontos, 21 para a Segurança Social, 27 para a Caixa Geral de Aposentações. A Segurança Social diz-me, de certo modo, eu tenho direito a uma reforma. A Caixa Geral de Aposentações diz-me que, como eu saí do mercado de trabalho há um ano, que só aos 66 anos é que posso ser reformado. Eu não pertenço à banca, portanto pertenço à PTAC, à Altice PT, e com o ambiente de cortar a faca que existe neste momento naquela empresa, saí porque ouvi o ministro Vieira da Silva dizer que toda a gente que estivesse nesta situação iria ser apanhado pela reforma das carreiras longas. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, tenho 63, portanto, logo, na minha interpretação, ia ser reformado em outubro. Só que do outubro, do dia 2 de outubro até agora, ninguém me deu resposta nenhuma. E eu, quando vou lá perguntar, várias vezes já fui à Caixa Auto, isso está em estudo. Está em estudo há 9 meses, portanto, quem engravidou depois já teve bebê e eu ainda não tive resposta. É verdade também que cada pessoa tem uma resposta para dar, ninguém diz a mesma coisa. Portanto, na Segurança Social diz uma coisa, na Caixa Geral de Aposentações, então cada empregado diz uma coisa, e quando se apanha um bocadinho mais de amizade com um, lá vem então dizer que tudo o que está a acontecer, são diretrizes que têm, não podem falar muito, quanto menos falar melhor, e daí que a gente faz perguntas que as senhoras por vezes até dizem, eu isso nem lhe respondo, eu a isso não lhe posso responder. Essas são as respostas que nós lá temos. Entretanto, apanhei um senhor que me diz, de lá também, que me diz que eu em 2005 tinha já 36 anos de serviço, e que poderia ainda optar por essa lei. porque a lei diz que, não sendo eliminado da empresa onde está, tanto com pena expulsiva, que em qualquer altura podia pedir a minha apresentação ordinária. Portanto, eu não fui corrido. Eu fiz um acordo para sair, porque estava cheio, na realidade, daquela empresa. Eu nunca pensei na minha reforma, digo sinceramente. Portanto, aquilo, enquanto foi PT, foi uma empresa, quando mudou para Altice, foi outra completamente diferente. E eu, em dois dias, a existência era tanta, eram colegas que estavam presos em salas, como nós aqui estamos, aos 20 e aos 30, que só tinham um telefone, porque eram chamados de vez em quando para ver se lá estavam. Isso não me aconteceu, mas aconteceu a muitos. Eram os nossos locais de trabalho que mudavam de vez em quando, hoje vais para ali, amanhã vais para o outro lado, e portanto é fácil de fazermos aquilo que nos mandam durante algum tempo, há uma certa altura depois que na realidade se enche o saco e não dá mais, e como disse um colega há bocadinho, quando nos dão qualquer coisa, sim, espera aí, a reforma vem a seguir e eu vou-me já embora. Foi o que me aconteceu, e neste momento respostas sobre a reforma não tenho, com 48 anos de serviço.
Boa tarde.
Boa tarde.
O meu nome é Margarida. Meu nome é Margarida Gia. Ah, desculpe, está a falar. Peço desculpa também. O meu nome é Paula Gama. Eu tenho. Fui despedida do BBVA em 2014. Tenho neste momento. Estou perto dos 60 anos. E também estou na mesma condição de outros colegas e apoio tudo em tudo aquilo que alguns colegas aqui já disseram, com grande ênfase para a Cândida e para a colega do Montepio, que disse aqui umas grandes verdades, não há dúvida nenhuma. E eu só quero dizer uma coisa, aquilo que nos está a acontecer agora vai acontecer a todos os bancários, independentemente da maneira que saíram da banca. As penalizações na reforma deles, independentemente que sejam 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos, vão ser exatamente as mesmas. E eles só se vão aperceber mais tarde. No caso do nosso banco, e creio que todos os outros, em que nos contávamos para fundo de pensões, havia uma comunicação, é obrigatório, pelo menos essa comunicação, de qual era a pensão, a informação, e todos os anos era-nos dado esse valor. Essa pensão, a informação, não se pode transformar por nada. Pelo nada, porque fomos despedidos. Não pode. Tem que ser feito um recálculo, uma regra de três simples matemática, aquilo que quiserem, um recálculo, mas o correspondente que lá estava tem que entrar a 100% na reforma de cada um de nós, independentemente da vida que levamos. Eu tenho 32 anos de banca, portanto, a grande parte da minha carreira profissional foi toda para a banca. A que propósito é que eu agora vou ser penalizada em uma brutalidade, na reforma do que sempre me foi criada a expectativa que eu ia ter. Isto não pode acontecer. Por outro lado, vejo exatamente como a colega estava a dizer, e tenho casos também específicos, de que fui à Segurança Social, a várias delegações da Segurança Social, ao Centro Nacional de Pensões, pus uma série de questões, para já, simulação sobre uma reforma, eles não fazem. Uma série de questões de que, pronto, mas pelo menos digam-me, dentro da minha carreira profissional, da carreira que eu tenho aqui, a minha carreira contributiva, quais são as contas que vocês vão fazer para me atribuir uma reforma? Porque eu tenho descontos para a Segurança Social antes de entrar na banca, tenho os outros depois, quase obrigatórios, depois de 2010. E quais são as contas, as equações que vocês aplicam para que eu possa ter uma noção do que é que vou receber? E até hoje, desde setembro do ano passado, outubro do ano passado, perdão, eu até hoje estou à espera de uma resposta das várias entidades por onde passei. Não há resposta, não fazem ideia, aliás, as primeiras perguntas que eu faço ficam a olhar para mim e não fazem ideia nenhuma do que é que se está a passar. Quem são os bancários e porque é que eles vêm pedir reforma a nós? É quase a cara que fazem. E isto é inadmissível, eu pedi coisas concretas e ninguém dá resposta. E eu continuo a dizer, eu não tenho que ser penalizada, porque eu tive uma carreira contributiva extremamente grande para a banca, eu não tenho que ser penalizada na minha reforma, não tenho.
Boa tarde, o meu nome é Margarida Giara, também do Sindicato dos Quadros. Queria só colocar mais três ou quatro questões que nos preocupam, para além daquelas que já foram mencionadas. Não está a ouvir? Não? Agora está a ouvir. Pronto. Boa tarde. O meu nome continua a ser Margarida Giara. Exatamente. Relativamente, por exemplo, ao despedimento coletivo do BBVA, mas não só, verifica-se que há fundos de pensões complementares. No BBVA existia para não abranger todos os trabalhadores, mas abrangia parte. No novo banco também, por exemplo, os trabalhadores do ex-BIC. E em vários bancos verifica-se que há fundos de pensões complementares que permitem que a reforma seja majorada para além do nível e das oportunidades. Ou seja, então também complementos e isenção de horário de trabalho. O que é que sucede? Sucede que estes trabalhadores, que custam muito mais dinheiro em termos de fundo de pensões, são aqueles que são os principais visados em termos de despedimento coletivo ou rescisões por mútuo acordo, que não querem verdadeiros despedimentos. E o que é que acontece? Acontece que se essas pessoas saírem, perdem esse fundo de pensões complementar. Às vezes isso significa 50% da reforma. Ou seja, devia ficar clarificado que em caso de despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho ou rescisões em que se justifica o acesso ao subsídio de desemprego, ou seja, em que no fundo existem motivos de extinção de posto de trabalho ou de despedimento coletivo, as pessoas não perdem esses benefícios. Porque isto é extremamente grave. E mais, isso faz com que o despedimento coletivo seja apetecível para os bancos e que essas pessoas sejam as principais visadas. Outra questão que tem a ver com as reformas, que tem a ver com a cláusula do acordo coletivo de trabalho, em que os bancos se recusam determinantemente para os trabalhadores bancários que contribuem depois de 95 e 96, porque antes não contribuíam para as reformas. É verdade, mas não contribuem. Para essas pessoas que contribuem para nível e de eternidades, quando são despedidas ou saem por qualquer motivo, mesmo por simples acordo, perdem automaticamente as eternidades no cálculo da reforma. O que é uma total vergonha e a nosso entender, ilícito. Já colocámos essa questão aos bancos N vezes, estamos dispostos a ir para tribunal, isto é completamente inadmissível, porque as pessoas aí sim contribuíram, não há dúvida nenhuma, e perdem. Exatamente. Depois. Exatamente. É muito menor. É muito menor. Exatamente. Depois, relativamente às providências cautelares, elas são praticamente, enfim, sem qualquer efeito nestas situações de despedimento coletivo. Porquê? Porque os tribunais, nomeadamente a Relação de Lisboa, têm entendido que só se não estiverem verificados os motivos formais é que se pode decretar a providência cautelar. E mesmo que um despedimento seja de uma forma absolutamente óbvia uma fraude, eles entendem que se foi cumprido o procedimento todo, não é decretada a providência cautelar. Note-se que nós já seguimos providências cautelares, nomeadamente ganhámos fora de Lisboa, mas a grande maior parte do país, e nomeadamente a Relação de Lisboa, entendem que só porque a maior parte das decisões é só por razões formais. Ou seja, se o procedimento foi cumprido, não interessa que aquilo seja obviamente uma fraude, não é decretada a providência. E nós sabemos o tempo que demora uma impugnação de um despedimento coletivo, que é dramático. Relativamente, só mais duas questões muito rápidas que têm a ver com a questão da caducidade de sobrevigência. Eu acho que relativamente ao setor bancário seria absolutamente essencial, se a caducidade tem que se manter, que a questão do SAMS, sem qualquer restrição ou qualificação, se é um subsistema ou não, devia se manter mesmo em caso de caducidade da IRCT. Porque isso faz com que todos os sindicatos percam força negocial em qualquer mesa. Porque basta os bancos dizerem, se vocês não aceitam o que nós queremos, haverá caducidade. Sendo que o SAMS tem um peso imenso no setor bancário. Depois, relativamente à segurança social, que aqui se falou, devo dizer que o simulador é uma coisa muito importante, mas para os bancários é dramático. Porque as simulações para os bancários estão todas erradas. Porque os registros que lá estão da CAFEB consideram-se como sendo contribuições para a segurança social. Quando os bancários vão fazer as simulações, julgam que recebem aqueles valores de reforma que não vão receber. Nós estamos fartos de avisar isso, nomeadamente junto do ministro, mas isto é de facto dramático em termos de que as pessoas aceitam rescisões com uma expectativa de reforma que não vão ter. Só por último, mesmo para acabar, tem a ver com aquilo que a colega do Montepio Geral disse. Nós temos decisões destas absolutamente absurdas, e isto tem a ver também com decisões do Supremo Tribunal de Justiça na forma de cálculo da retenção com que os bancos ficam. A retenção devia ser só aquilo que os bancos suportam e não aquilo que a Segurança Social paga. Porque a compensação e o benefício que é feito, os fundos de pensões pagam X. Se a Segurança Social paga mais, esse valor a mais tem que ser para os trabalhadores e não, pois, mas não é isso que tem sido decidido. Nós depois mandamos as decisões. Pronto, era só isso que eu queria.
Boa tarde. Ora, o meu nome é Isabel Mota e é o seguinte, eu gostaria de saber se está cá algum representante do sindicato de Solilhas. Ao que parece, não. Pronto. Era só para informar, era só para saber se estaria cá algum. Porque para que fique registado, porque
que
suponho
é
que é o maior sindicato bancário de Solilhas, não é? Do país, o maior sindicato.
Acho que já não é, acho que já é o segundo maior.
Saber que descontei 28 anos para um sindicato, não é? Saber que ao fim de 2 meses de sair da banca, a 23 de dezembro, que foi uma data excelente, ainda eu no despedimento de 2015, e que ao fim de 2014, meus colegas, e ao fim de 2 meses deixei de ter assistência médica, portanto que fique bem claro. Infelizmente tive uma doença oncológica em que todo o meu, eu e vários colegas meus, tínhamos todo o nosso histórico perante aquele hospital e perante aqueles médicos e tudo isso se perdeu. Tive que recorrer a outro sistema, não pude ir para o seguro de saúde porque infelizmente os nossos seguros de saúde é tudo muito bonito, mas quando se fala em cancro, ou somos, temos o agravamento que é uma brutalidade, tive que ir para como estou no desemprego ainda pude aceder ao subsistema de saúde do meu marido, quando acabar o fundo de desemprego tenho que ir para o Serviço Nacional de Saúde, portanto até isso eu também perco, mas pronto, ou então ele vai ter que começar a descontar para eu poder ter seguro de saúde. Portanto, nós aí também, aonde é que estão os nossos descontos? Por tanta gente a fazer descontos, também os sindicatos ficam com muito dinheiro de todos nós que trabalhamos lá. Outra das coisas que nós queríamos saber, e eu tenho aqui os meus valores, já agora... Porque...
Dá para comprar ações dos bancos?
Exatamente, dá para comprar ações dos outros bancos. Portanto, quando eu saí em 2015, a última carta que eu tinha recebido dos meus ex-patrões, porque até o nome me faz confusão, porque sempre me dediquei desde as 8 da manhã até às 6, 7, 8, sem trabalho remunerado, portanto, e tinha que trabalhar, não é? Porque alguém tinha que receber dinheiro e bónus, que eles eram desgraçadinhos. E porque eu fazia com muito, porque apesar de ser despedida, apesar de vir para a rua, apesar de me porem na rua, eu tinha muito orgulho naquilo que fazia, tinha muito gosto naquilo que fazia e tenho muito orgulho na profissão que tive. Ser bancária para mim foi um grande orgulho. Portanto, isso aí eles não me tiraram, o orgulho de fazer aquilo que eu gostava. Com 26 anos, portanto, eu traria uma pensão, na altura, de 1.376 euros. E qual é o meu espanto? Que recebo em casa uma carta com 21 anos, baixam-me os anos de serviço, não é verdade? E 558 euros. Ora, com todas as minhas limitações em termos...
158 euros aos 66 anos.
Aos 66 anos e 10 meses. Com todos os meus problemas, infelizmente, de saúde, porque já tive que ser operada novamente, e todo o sistema nervoso que tudo isto veio a trazer, me tem dado a trazer bastantes complicações, porque isto, o despedimento tem feito, não mata, mas mói. Portanto, pelas minhas contas, eu vou trazer 100 e tal euros do meu fundo de pensões.
Exatamente.
Portanto, e é a realidade nua e crua do BBVA, ao fim de 28 anos de banca.
Para ser mais sucinto, era aquelas três que são.
Deixa-me terminar, deixa-me só dizer uma coisa. Neste momento, temos três pessoas inscritas para fazer segundas intervenções, mais uma pessoa inscrita para a primeira intervenção que terá prioridade, e são, desculpem lá ser pragmática, 10 para as 8. Temos de dar tempo à Joana Neto para responder às dúvidas mais técnicas, e acho que também é útil termos tempo para ouvir esta intervenção, e depois eu despacho-me em 2 minutos. Portanto, o que eu pedia era, caso mantenham as vossas intervenções, para além de, daquela intervenção que agora surgiu, são mais 3 repetidas, como vos tinha dito, é que fossem o mais sucintos possível. E dizer-vos também que acho que temos que partilhar todas as experiências, mas há casos que nós já conhecemos porque temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses e, portanto, que há vários casos diferentes, mas nós já conhecemos muitas das situações que estão aqui a falar, é importante partilhar, mas por menores mais técnicos, se calhar é melhor deixarmos para troca de e-mails ou para reuniões posteriores, se calhar mais individualizadas ou com caráter mais técnico. E, portanto, se não se importam, vou dar a palavra a quem não falou ainda e depois okay.
Eu só quero dizer, nestes problemas de pessoas, como o meu caso, infelizmente, e outros casos de colegas meus, que também nos estão aqui alguns presentes, e estão aqui alguns presentes com problemas deste tipo de doenças, será que não há nada a fazer? Que nossas penalizações, que tudo o que nós fizemos, será que nós só para seguros, só para outras situações é que nós estamos doentes? Eu sei que dói, mas é difícil. Obrigada.
Boa tarde a todos. O meu nome é Celso Sá, pertenço à Comissão de Trabalhadores do Milan e BCP. Compreendendo todas as questões graves que aqui têm sido relatadas, efetivamente nós verificamos que a alteração de paradigmas na banca ultimamente tem levado a um desrespeito enorme por aquilo que são os direitos dos trabalhadores, quer como trabalhadores, quer como pessoas. Há um desrespeito enorme hoje em dia na banca pelas pessoas em si, não só como trabalhadores, mas na sua essência de pessoas. Eu acho que isso é brutal e tem acontecido vários atropelos à lei nos últimos anos. Nós estamos aqui a falar de um tema que é aquilo que nós mais nos focamos quando nos acontece uma situação destas. Eu acho que é a nossa obrigação também precavermos estas coisas. Nós estamos a falar de um despedimento porque aconteceu um despedimento e nós estamos a ver o despedimento. Há coisas que nós podemos fazer no início da nossa carreira. Todos nós, sindicatos, bancários, grupos parlamentares, que é proteger as pessoas no início da sua carreira. E proteger como? Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma sucursal com 4 pessoas. Se cada 4 daquelas pessoas fizer como algumas pessoas aqui já referiram, que faziam horas a mais a trabalhar gratuitamente, se continuarem a fazer isso, estão a roubar um posto de trabalho. Porque cada pessoa, uma sucursal com 4 pessoas, cada uma trabalha 2 horas gratuitamente para o banco que um dia mais tarde o vai despedir, e vai acontecer o que aconteceu com muitas pessoas aqui que foram despedidas e se calhar deram horas a mais ao banco. Quase todos. Se essas pessoas no início tiverem a proteção, e a proteção é onde eu vou chegar, a proteção tem que ser dada a estas pessoas que aqui estão, é pelas entidades públicas. A nossa lei, é importante fazer leis, é importante termos uma lei que nos proteja, mas mais importante é ter uma lei eficaz e meios de proteção às pessoas eficazes no terreno para que estas pessoas se sintam protegidas. Porque a maior parte destas pessoas, como disse aquela senhora ali, têm medo e o medo está impregnado nas pessoas. Exatamente. E enquanto houver o medo instituído nos bancários, medo de cumprir o seu horário, medo de sair a horas, medo de confrontar as próprias chefias, não, eu quero sair porque eu tenho família lá fora, o banco, um dia mais tarde, vai acontecer o que aconteceu muitos destes aqui. Trabalharam horas a mais, deram cabo das suas relações familiares, muitos deles, e o banco, um dia mais tarde, dá-lhes um pontapé no cu, perdoe-me a expressão. Nós vivemos na época das laranjas. As empresas espremem-nos enquanto dermos sumo. Quando não dermos sumo, as empresas metem-nos no lixo e mandam vir um outsourcer. E aqui, mais uma vez, as leis têm que ser feitas e cumpridas. Há que proteger. A lei permite que um banco contrate um outsourcer, mas para determinadas situações. O que nós verificamos é que, se calhar, em alguns destes bancos que despediram pessoas, passado um mês estava lá um outsourcer a trabalhar, a ocupar um local de trabalho de um daqueles colegas que ali está hoje. Isto é que tem que ser fiscalizado. Porque se for fiscalizado isto, o colega tem toda a legitimidade em pedir a reintegração na empresa, porque o posto de trabalho que foi hipoteticamente extinto, e disseram ao colega que foi extinto e já não tem posto para ele, foi ocupado por um outsourcer a ganhar um terço do que ganhava.
Outsourcing que é ex-bancário.
E ex-bancário, possivelmente, também. Por isso, nós temos que nos proteger, e todos nós temos, digo eu, inclusive nós também, batermos o pé quando temos que bater o pé. Mas mais do que isto, é a autoridade de condições de trabalho, andar no terreno e perceber, e autuar, porque nós fazemos alterações à lei, fazemos alterações a isto e aquilo, mas depois no combate diário nada foi feito, não adianta de nada. Desculpem, recentemente foi feita uma alteração à lei do assédio, desculpem aquilo que eu vou dizer, do meu ponto de vista foi inócua. Melhorou em algumas coisas, melhorou. Mas o assédio, o problema mais grave que existe no assédio hoje em dia é a prova do assédio. A prova do assédio hoje em dia é a coisa mais difícil de se fazer. Ora, quando na nova lei não se contempla a possibilidade de utilizar, por exemplo, uma gravação para a pessoa se proteger, não vale nada. Eu fecho uma pessoa numa sala sozinha, provoco o assédio diariamente. Não há provas. Ora, a lei mudou algumas coisas muito bem, mas não mudou aquilo que era necessário mudar. E é preciso os grupos parlamentares, e eu aqui vou fazer uma brincadeira, eu estou aqui a ser marginalizado porque toda a gente teve respostas do Bloco de Esquerda e eu não tive, ou um mail que mandei recentemente. Pronto, estou a ser marginalizado desde já. Mas acho muito bem que estas iniciativas surjam, que as pessoas debatam com aquelas pessoas que estão no terreno e que sentem no dia-a-dia. Sentem. E isto é difícil explicar. Porque muita gente não sabe o que é passar por uma situação destas. E falamos de cor muitas vezes. Obrigado.
Falou-se aqui que, em termos de contratação, António de Almeida, despedido do BBVA, que na contratação coletiva não se pode mexer, porque é um acordo feito entre entidade patronal e sindicatos. Eu pergunto, mas se o acordo contém cláusulas constitucionais, quem é que faz essa fiscalização? Parece-me que não há ninguém. Portanto, tem que haver uma forma de, eventualmente, se fazer a fiscalização daquilo que está acordado, porque nada pode ser contrário à lei suprema da nação. No caso das reformas, parece-me claramente que há uma discriminação negativa entre quem é reformado no ativo e quem é reformado no passivo. Não só na forma de cálculo, que também já foi aqui referido, que é 3% para quem está no ativo, 2% para quem saiu, mas além dos 2%, nós somos penalizados nas diuturnidades que as perdemos. Portanto, para situações iguais, porque eu tive 27 anos de banca, como uma pessoa que se reforma com 27 anos de banca no ativo, são situações iguais, não pode haver... A mim parece-me que é claramente inconstitucional. E acho que isto tem também que ficar registado e tem que haver forma de se... verificar esta constitucionalidade ou não daquilo que é acordado coletivamente. Obrigado.
É só uma pergunta que eu gostaria de fazer.
Não.
1,50 m. Lucia Marques, 23 anos do BBVA, despedimento de 2014. Eu só gostaria de fazer uma questão, se fosse possível, ao Dr. Paulo Matos, Marcos, peço desculpa. Eu não sou ex-associada do seu sindicato, sim, do SBSI. Fiquei numa dúvida quando, na sua intervenção, quando disse que não nos podemos esquecer que todos os empregados de antes de 1995, pelas carinhas somos todos, não fizemos contribuição para o Fundo de Pensões. O que é que queria referir com isso?
O Fundo de Pensões não, para a Segurança Social.
Mas fazíamos descontos.
É isso mesmo. Não descontou.
Não percebi.
Não,
bancos contava por nós, não é?
Sim, e então isso significa que podemos estar
não, para a segurança social, não é para o fundo de pensões. Era para o café, era para o café.
Esta observação. Ah, desculpe. Ana Claudino, BBVA, é só... Pode ser, não?
Eu não esqueço
estar a restringir. Está bem, pronto. Não, é que pode ser mal... Esta explicação pode ser mal interpretada para nós todos, não é? Quer dizer, o que se passa é assim. Nós, quando entramos na banca, na realidade, eu quando entrei na banca, foi-me prometido determinado tipo de coisas, nomeadamente que o fundo de pensões era provisionado pelo banco. E foi. Portanto, aquilo que estamos a discutir não é quem é que contribuía para o fundo de pensões, é aquilo que estava acordado entre o fundo de pensões e as pessoas que trabalhavam na banca. E eu trabalhei na banca durante 25 anos e saí, enfim, de outros lados, porque a banca me dava condições melhores. E isso do fundo de pensões era, digamos, uma obrigação que a banca tinha, era um contrato que ela tinha comigo, que eu aceitava e que ela me propunha. Ora, a partir do momento em que nós fomos despedidos em termos coletivos, não é? Quer dizer, isto foi, não foi o que se passa aqui é que as pessoas parece que não estão a entender ou não estão a dar a importância a esta questão, associar o despedimento coletivo à perda da questão da reforma. E realmente esta perda da questão da reforma advém dos próprios estatutos dos fundos de pensões, que dizem o seguinte: se a pessoa sair da banca por qualquer motivo, aplica-se o artigo 140. Que as pessoas, há pessoas que não sabem isto, não é? Isto é uma coisa fundamental. Ora, este artigo 140, não é? Que foi feito, já sabemos, já foi aqui falado porque é que ele existiu, etc. Não vou estar a alongar-me com isso. Eu só quero é dizer que, na realidade, nós não saímos por qualquer motivo, ok? Nós fomos obrigados, coercivamente, a sair da banca quando foi um despedimento coletivo. Isto não tem nada a ver com acordos, com eu ter acordado com a banca sair. E então aí sim eles podiam dizer, aplica-se o artigo 140, embora eu também não ache isto justo, em termos éticos e morais. Mas em termos legais, que é o que podemos estar aqui a discutir, é se a banca pode invocar, através desse circuito de fundo de pensões, artigo de fundo de pensões, que diz que é que se nós sairmos, aplica-se o artigo 140, numa situação em que houve um despedimento coletivo. Pronto. E portanto a banca provisionou esse fundo de pensões e é responsável por essa provisão para pagar às pessoas a reforma que foi acordada. E é isto que está aqui em causa. Portanto, não é nenhuma desculpa termos ou não aplicado ou deixado de aplicar. Isto é um acordo e é um contrato que foi feito entre duas partes e uma das partes não pode, por isso, simplesmente rasgá-lo, nomeadamente, obviamente, penalizando mais as pessoas que estão lá há mais anos, rasgá-lo quando isto não foi um acordo entre as partes, o acabar desta relação. Portanto, é esta questão que tem que ser legislada de forma a que a banca não possa utilizar este argumento e esta poupança imensa que utiliza quando retira do fundo de pensões aquilo que provisionou, não é? Aquilo que provisionou e que depois leva a proveitos extraordinários do próprio banco, sem estar, inclusivamente, no próprio estatuto do fundo de pensões essa possibilidade. Portanto, começa logo por aí, não é? E, portanto, é esta questão que está aqui. É se isto é legalmente aceitável. Não só, ou, eticamente, já sabemos todos que não é. Moralmente, é uma vergonha. Não é? Agora, se é eticamente possível que uma pessoa que esteja com 30 anos de banco, com 35 anos de banco, não saiba até ao último minuto qual é que vai ser a reforma que vai ter. E isto não tem só a ver com as pessoas que já foram despedidas coletivamente. Isto com toda a gente que está aqui, que é do ativo, deve-se preocupar muito é com este tipo de alteração à legislação. Porque essas pessoas, qualquer dia os bancos estão mal e continuam a estar mal e vão estar pior, muitos deles, fazem um despedimento coletivo e as pessoas todas que estão aqui no ativo vão ver a sua reforma passar para um terço e, na melhor das hipóteses, para metade. Não é? Até ao último dia a pessoa pode ter 65 anos e pode ter 35 anos de banco e não saber qual é a reforma que vai ter. Portanto, essa questão agora de se a pessoa é a pessoa que põe no fundo de pensões ou se é o fundo de pensões, para mim não me diz rigorosamente nada porque a obrigação deles é a mesma.
Thank you.
é muito conclusivo. Nós, e vou falar pelo BBVA, porque efetivamente... Sim, vou falar pelos colegas do BBVA e por nós, porque efetivamente o que nos está a acontecer é um desastre autêntico, é uma calamidade. Fazendo um estudo comparativo, isto é assim, alguém que tem, vamos imaginar, 57 anos, que caiu no desemprego de longa duração, que foi o nosso caso, que descontou numa base de 2 mil euros e que teve o azar de estar a exercer a sua atividade na banca, comparativamente com alguém que também teve o azar de ficar desempregado, com o mesmo nível remuneratório, que cai no desemprego de longa duração, uma simulação da sua pensão é completamente absurdo o desfazamento. O bancário recebe, nem chega a 500 euros, e a pessoa que contribuiu para um regime geral recebe mais de 1000 e tal euros. Portanto, a incongruência, portanto, a disparidade, a justiça, ou a injustiça neste caso, está logo aqui. Duas pessoas na mesma situação, com a mesma remuneração, e, portanto, a incongruência está logo aqui. Portanto, exatamente.
Vou tentar ser o mais rápido possível, mas não queria deixar de falar sobre os fundos de pensões.
Desde já só queria agradecer ao Bloco de Esquerda a disponibilidade e louvar. Obrigado.
Sobre os fundos de pensões, eu não tenho o hábito de falar, dizer coisas que eu não posso provar e posso provar. Os fundos de pensões da banca são para limpeza de balanços, ponto final. Não há dúvidas quanto a isso. Segundo ponto. Se não fossem os fundos de pensões, os bancos tinham prejuízos mais grandes. É o tapete, ponto, esconde a porcaria. No fundo de pensões, eu já pertencia a uma comissão de acompanhamento a primeira vez, quando o decreto-lei saiu, fui nomeado para a Comissão de Trabalhadores, entretanto a lei alterou, passaram a ser os sindicatos, não sei, não tenho recebido a informação, mas pronto. E agora voltou outra vez a ser alterada e a ser nomeados, votados pelos trabalhadores. No caso do meu banco, posso provar que os imóveis, e há 4 ou 5 anos antes deste boom da bolha, os imóveis estavam 3, 4 vezes superior ao valor patrimonial, impossível. Havia umas obrigações, antigamente para mim obrigações eram fixas, agora são cotadas na bolsa, de uma empresa que não existe em lado nenhum, a não ser no balanço do banco, e que serve precisamente para, em que estavam lá, por exemplo, comprados 800 milhões, e no dia a seguir valia zero. Bem, assim, por acaso este banco até é um banco que até publica os resultados, e só não vê quem não ver, os sindicatos também nunca me chamaram, eu é que tenho qualquer bichinhos e gosto de andar a investigar e não sei o quê, por isso é que estou aqui também, e há esta conclusão, portanto. No fim, gente, depois posso quiser falarmos sobre isso, porque realmente é o futuro de nós todos, já foi aqui falado. Eu vejo também o BBVA, como eu quando vejo o telhado do vizinho arder, também olho para o meu, e parece que os bancários, infelizmente, estão todos, como disse o colega, cheios de medo, e toda a gente, e não veem o que é que se está a passar. Eu vejo, e estou por isso que estou aqui.
Trinta segundos e só para dar um exemplo das ilegalidades que passam no ACT. O ACT dos bancários desde 2010, que é contrário à lei em termos das uniões de facto, há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que dá razão a uma viúva de um bancário e que contraria o ACT e nas renegociações de 2016 ele mantém-se exatamente igual e contrário à lei. Contrariamente a um cidadão que não seja bancário, pode declarar com o atestado da junta que vive em união de facto, o bancário tem que o fazer com 2 anos de antecedência e perante a sua entidade patronal. Ou seja, se eu viver com alguém há 10 anos, ingressar na banca hoje e falecer daqui a 3 dias, não tenho os 2 anos, não tenho direito a ser considerada união de facto. Obrigada.
Muito obrigada a todas e todos e obrigada pela contenção, eu sei que é difícil. Queria passar a palavra à Joana Neto, que é quem de facto percebe destas coisas, aliás, muito, muito para além daquilo que eu vos posso responder, e portanto acho que ela pode ter alguns contributos importantes a dar.
Bom, então cabe uma tarefa ingrata, depois de ter ouvido estes contributos todos, de tentar sintetizar aquelas que me parecem que são as questões essenciais que estão aqui em cima da mesa. desde logo, por um lado, a aplicação de uma convenção coletiva, do acordo coletivo que está em causa e que, de facto, objetivamente penaliza os trabalhadores. Mas isso é uma questão que, evidentemente, os acordos coletivos são negociados entre partes, entre organizações de empregadores e organizações sindicais, e em relação às quais nós não podemos interferir. Em bom rigor, as partes que negociam, nomeadamente as organizações sindicais, quando fazem essa negociação, devem ver se a convenção coletiva é globalmente mais favorável para os trabalhadores ou não. Eu não consigo fazer essa apreciação casuística, mas parece-me que, de facto, aqui, talvez isso não tenha sido salvaguardado. E é grave que assim seja, naturalmente, mas é algo que só pode ser resolvido em sede de negociação coletiva. Portanto, é necessário, de facto, haver aqui algum tipo de intervenção sindical no sentido de alterar aquilo que está previsto no acordo coletivo de trabalho, nomeadamente na cláusula 98 e 99, que tem sido aqui tão referida, e que, de facto, por um lado, penaliza os trabalhadores bancários, quer sejam bancários, quer sejam ex-bancários, não é? São penalizados, porque reparem, se estamos a falar de trabalhadores que estão dentro da banca, o cálculo é feito com base nos anos de serviço, não é? Naturalmente, mas os tais 3% vezes os anos de serviço, vezes o nível, vezes as mais as dioturnidades, portanto, que são aqueles acréscimos em função da antiguidade. Se estamos a falar de um trabalhador que saiu da banca, estamos a falar dos tais 2%, e sem, esses 2% são calculados só sobre o nível, ok? Pronto. O que é que acontece? Acontece que então estamos aqui, de facto, perante uma penalização que provavelmente teve como moeda de troca aquilo que vocês sabem que foi o SAMS, não é? Portanto, a moeda de troca aqui, ou seja, o meio de chantagem, digamos assim, que tem do outro lado, se a organização sindical efetivamente não estiver preocupada em assegurar aquilo que são efetivamente os direitos dos trabalhadores, é essa. E de facto há aqui uma penalização da qual nós não podemos sair. Porque quando falamos do período de cálculo em que na Segurança Social, aplicando o Regime Geral da Segurança Social, portanto a partir de 2011, sendo que já em 2009 tinha sido feita uma alteração, não é? Vocês também conhecem esse processo, porque vos diz respeito, naturalmente, tão bem ou se calhar melhor do que eu. Na Segurança Social são contempladas outras componentes retributivas e, portanto, claro que os bancários são penalizados, porque essas componentes, que são muito importantes no setor da banca, porque, de facto, estamos a falar de isenções de horário de trabalho, por exemplo, ou de outro tipo de componentes retributivas que a banca muito comumente na sua prática integra e que são retribuição, mas que para efeitos do cálculo tal qual está previsto no acordo coletivo de trabalho não são considerados. Pronto. Mas quanto a isso, não há muito que se possa fazer a não ser em sede de negociação coletiva. Foi aqui falado também da questão específica dos desempregados de longa duração e também aqui, nesta situação, são penalizados, porque os critérios que estão no acordo coletivo não são os mesmos do regime geral. Ok? Pronto. Se esta situação configura ou não uma inconstitucionalidade, a verdade é que isto já foi suscitado perante o Tribunal Constitucional e isso foi suscitado em várias instâncias judiciais. E o entendimento foi que isso não acontecia. Porquê? Porque isto é algo que é negociado entre as partes com o objetivo de, ou seja, há uma negociação em que há uma parte que cede uma parte para a outra, não é? E, portanto, entende-se que isto é um acordo privativo. Portanto, exatamente, prescindiram desse direito a troco de alguma coisa, não é? E é por isso que é tão importante que os trabalhadores também estejam envolvidos. Ou seja, quando os trabalhadores sindicalizam, e eu acho que é muito importante a sindicalização, e é muito importante, e não partilho da posição de que os sindicatos são extremamente úteis naquilo que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, vocês têm que primeiro procurar os sindicatos que efetivamente defendem os vossos interesses, isso é um juízo que vos cabe a vocês fazer, não sou eu que estou aqui a ponderar, mas vocês têm que fazer essa avaliação. E, por outro lado, vocês também têm que, junto dos sindicatos, fazer valer os vossos direitos, isso também é muito importante. Quando se falava da fratura dos trabalhadores do setor, é evidente que os trabalhadores, quanto mais isolados estão, e o assédio é um mecanismo muito forte que é utilizado para isolar o trabalhador. Porque quanto o trabalhador mais forte do ponto de vista, é mais forte quando está mais coletivamente mais salvaguardado. E, portanto, as empresas têm todo o interesse em que o trabalhador não seja sindicalizado. As empresas têm todo o interesse, e estou a falar na banca, posso falar em qualquer outra empresa, posso falar na Altice, qualquer empresa, em isolar o trabalhador. Por isso é que é muito importante as estruturas representativas dos trabalhadores. São fundamentais. E é muito importante que vocês deem visibilidade à vossa luta e aos vossos problemas. Agora, de facto, neste caso concreto, se estamos numa violação do princípio da igualdade, se estamos numa violação da Constituição, os tribunais entendem que não, e eu também seria levada, sendo isenta aqui e sem prejuízo de estarmos aqui perante uma injustiça, e eu isso partilho, evidentemente, convosco. Agora, se estamos aqui perante uma inconstitucionalidade, eu entendo que não. E por isso é que é tão importante que vocês façam pressão, e por isso é que é tão importante que a negociação coletiva tenha força. E claro que as iniciativas legislativas que o Bloco de Esquerda apresentou no sentido de retomar o princípio de tratamento mais favorável, de acabar com a caducidade das convenções coletivas que não mereceram acolhimento, seriam importantes para vos fortalecer, mas isso não aconteceu. E queria falar-vos ainda também de um outro aspecto que foi aqui, e eu estou a tentar ser o mais rápida possível, num aspecto que me suscita, esse sim, algumas dúvidas, que é a utilização do montantes que estão no fundo, não é, para pagamento de indemnizações. Eu tive a oportunidade de ler o contrato constitutivo, e não parece que resulte do âmbito do contrato constitutivo, tal qual está, essa possibilidade. Não resulta de uma forma expressa, pelo menos. E, portanto, parece-me que é abusivo. Eu sei que o contrato constitutivo teve alterações, foram introduzidas alterações recentes, posteriores, mas ainda assim parece-me que é abusivo que seja utilizado esse montante do fundo para pagamento de indemnizações. E, portanto, esse é um aspecto que também acho que vocês devem lutar para, e que os sindicatos também têm um papel importante na denúncia, porque estamos a falar de estatutos, numa alteração de estatutos, ao contrário de uma convenção coletiva em que há uma negociação, em que é unilateral. E, portanto, é muito importante, embora um contrato não seja unilateral, mas pronto, não vou entrar nessa discussão mais técnica, mas a verdade é que aí me suscita as maiores dúvidas, até porque daí está a vir, efetivamente, uma vantagem que me parece ilegítima para a banca, que é, e claro que a banca nesta situação opta por despedir os trabalhadores mais antigos, e porque aí lhe advém uma efetiva vantagem, e tem todo o interesse nisso, não é? Tem todo o interesse nisso, é-lhe favorável. Em relação aos fundamentos do despedimento coletivo, que também foi um aspecto que foi aqui aflorado, a questão do despedimento coletivo. Os despedimentos coletivos estão inseridos num grupo de modalidades de despedimento que são determinadas por motivos económicos, estruturais, de mercado, ou seja, é aquilo que está na lei, são motivos por causas objetivas, ou seja, não é o trabalhador que tem uma prática que fundamenta aquele despedimento, não é um trabalhador que não é sido, que não é pontual, é um trabalhador que agrediu um colega. Bom, não estamos a falar dessas situações, estamos a falar de situações que não são imputáveis ao trabalhador, mas em que se dá origem ao despedimento coletivo. Quando nós estávamos a falar do ACT, da versão da década de 90, nesta versão da década de 90 que existiu, parece-me que os casos do despedimento coletivo não caberiam ali. Porque estávamos a falar de situações em que não era imputável ao trabalhador. Mas com as novas versões subsequentes, e neste aspecto acho que, de facto, os sindicatos não acautelaram o interesse dos trabalhadores, os sindicatos que subscreveram este acordo coletivo, que não foram todos, portanto, os sindicatos que não acautelaram verdadeiramente os interesses dos trabalhadores nessa perspectiva, porque, de facto, isto abrange qualquer situação. Não abrange só as situações que são imputáveis ao trabalhador, ou até que resultem de acordo, não é? E mesmo aí suscitam-se muitas dúvidas, porque há acordos que as pessoas são quase forçadas a chegar àquele acordo, não é? Porque, por força das circunstâncias. E mesmo aí é muito importante a luta e a mobilização dos trabalhadores, porque esses acordos são formas de pressionar os trabalhadores e a maioria das vezes não vão ao encontro dos interesses dos trabalhadores. Mas se aí pode haver dúvidas, nesta versão que existia na década de 90, parecia que os despedimentos coletivos ou estes despedimentos por causas objetivas estariam fora
desse âmbito, ou seja, os trabalhadores, os ex-trabalhadores bancários, estariam salvaguardados. As versões subsequentes, tal qual eu tive a oportunidade de ler e tentar ver o que é que havia aqui, não estão. Efetivamente não estão. Quanto aos fundamentos do despedimento coletivo, acho que houve aqui alguém também que falou. O despedimento coletivo, quando é analisado do ponto de vista, é analisado por questões procedimentais, por questões formais. Portanto, o despedimento coletivo, quando cai, não cai por razões materiais, cai por questões de procedimento. Portanto, é um despedimento coletivo, o despedimento coletivo é um despedimento complexo do ponto de vista procedimental e não é difícil que haja uma falha do ponto de vista de procedimento, mas claro que é complexo. Portanto, eu acompanho, já não me recordo se terá sido o Dr. Garcia Pereira, não sei quem foi a pessoa que disse isso, mas é verdade. A verdade é que os despedimentos coletivos são atacados por questões procedimentais, porque é isso que resulta da lei. Pronto, sem prejuízo daquilo que é a minha opinião sobre como está na lei sobre os despedimentos por causas objetivas e sobre as maiores reservas que tenho em relação a algumas matérias, mas efetivamente é assim que está. Depois, há um outro aspecto que foi interessante, que foi aqui aflorado e que nós também apresentamos uma iniciativa legislativa relativamente a essa matéria, que tem a ver com o facto de, para o trabalhador poder impugnar o despedimento, precisa de devolver o valor da compensação. Esta norma é uma norma do Código arrepiante para qualquer jurista e para qualquer pessoa que pense duas vezes sobre isto, que é dizer assim, este valor é devido ao trabalhador, pode ser majorado se chegar à conclusão que o despedimento é ilícito, mas este valor, esta compensação, há uma parte da compensação que é sempre devida ao trabalhador, não é? E que cada vez está mais baixinha, não é? Porque no período da Troika foi com as alterações sucessivas que foram introduzidas, não é? Fomos dos 30 dias para os 12, não é? Portanto, foi uma quebra muito significativa. Mas este valor é do trabalhador, este valor pertence-lhe, é-lhe devido. E está-se a dizer, no fundo, na lei, o trabalhador precisa devolver este dinheiro, que é dele, que lhe pertence, que lhe é devido, para poder impugnar o seu despedimento. Pronto. O Bloco de Esquerda é naturalmente contra esta norma do Código de Trabalho, não podia deixar de ser. Apresentou iniciativa legislativa nesse sentido, que há de ser votada. Ainda esta sessão. Para a semana, dia 18. Estejam atentos, pode ser que. Pronto, era muito bom que essa norma fosse alterada, porque essa norma obriga o trabalhador a devolver um montante e depois os tribunais discutem se esse valor é devolvido numa semana, se é em 5 dias, se é em 2 dias, quando é que o trabalhador tem que devolver. Bom, enfim, uma discussão estéril, diria eu, mas é essa a discussão que está nos tribunais. Tem que devolver esse montante para poder impugnar o despedimento. Pronto. Eu acho que isto é uma norma grave e esperamos que... Pode ser que era bom que essa norma fosse revogada e também era um princípio importante para todas as pessoas que foram objeto de um despedimento coletivo. Eu queria também aqui falar de um aspecto que foi o simulador, também falaram da questão do simulador, que não está, efetivamente o simulador não está adaptado para estas situações, porque são situações muito específicas. Aliás, o simulador também não está adaptado, já não estava, e nós já temos vindo a suscitar essa questão, para pessoas que façam descontos para a CGA. Portanto, o simulador está, digamos assim, preparado para situações tipo nas quais a vossa situação específica não está acautelada, não está contemplada. Ou seja, isto somado ao facto de vocês terem pouca informação, pelo que me parece, não, pelo menos tinham, até serem confrontados com a situação, em relação ao acordo coletivo que vos era aplicável, cria uma nuvem, um grau de incerteza enorme em relação àquilo que, já para não falar da penalização imensa que vocês são objeto, uma nuvem em relação àquilo que são os vossos direitos e que vocês têm direito a serem informados sobre eles e têm direito a conhecê-los. E, portanto, vamos também insistir com esta questão do simulador, que parece-me que é importante. Temos feito, ainda que sem grande sucesso, porque tudo aquilo que diz respeito a alterações no sistema informático causam um grande pânico no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, devo-vos dizer...
É um problema informático.
É. Computer says no, não é? Essa... Pronto. E então é sempre uma grande nuvem. Falaram aqui também em relação a outros aspectos que têm a ver com violações dos direitos dos trabalhadores no setor da banca e com a intervenção da ACT. E inclusivamente com as alterações introduzidas ao assédio, nas quais o Bloco de Esquerda esteve fortemente empenhado.
e que eu considero que foram muito positivas, foram aquém daquilo que o Bloco pretenderia, mas ainda assim foram alterações muito, muito positivas. Mas eu concordo numa coisa, e em relação a isso também nos temos empenhado, mas que é, se a ACT efetivamente não cumprir a sua missão e não fizer uma fiscalização nos locais de trabalho, junto aos trabalhadores, nenhuma alteração legislativa produz o seu efeito. E esse é um dos problemas com que somos confrontados, que é a decalagem entre aquilo que está na lei e a prática. E há, de facto, uma distância muito grande, demasiado grande, entre aquilo que, por muitas alterações legislativas que façamos, por muito positivas que sejam, é fundamental que a ACT intervenha em tempo útil. E isso não está a acontecer. E é um problema que está identificado, vai aumentar, nós apresentamos um projeto também de resolução para aumentar o rácio de inspectores e para a renovação dos inspectores da ACT, mas ainda não é suficiente. E esses procedimentos concursais duram muito tempo, além de que não é só os inspectores que estamos a falar, porque a própria ACT, as próprias organizações sindicais que representam os inspectores dizem que também faltam funcionários que fazem o trabalho que não é o trabalho inspectivo, porque é preciso fazer outro trabalho para que os inspectores sejam libertados para aquilo que efetivamente é o seu trabalho, que é o trabalho inspectivo. Portanto, temos aqui duas dificuldades a decorrer ao mesmo tempo. Isto para vos dizer que a vossa intervenção e a vossa mobilização é muito importante, a união é muito importante para que vocês consigam dar visibilidade às questões que vos preocupam. Quando estamos em sede de contratação coletiva, a nossa possibilidade de intervenção é extremamente limitada, ou para não dizer nula. Em relação àquilo que é, e é essa a questão que nos oferece mais reservas e é aquela que eventualmente nós possamos fazer maior pressão, à utilização das indemnizações, do Fundo de Pensões para Pagamento de Indemnizações, suscita-me, de facto, muitas dúvidas sobre a sua utilização. Não parece que resulte dos estatutos e seguramente não resulta também da convenção coletiva. Bom, basicamente era isto. Eu vou agora dar a palavra à Mariana, que vos dirá.
Pode ser no fim?
Sim.
Pode ser.
Ok, eu acho que já respondi a essa questão, mas não há problema nenhum. Eu percebo o que isso vos causa perplexidade. A mim causa-me perplexidade que haja uma cláusula num acordo coletivo que não acautela essa situação, que não faça essa distinção. Mas, de facto, a redação está, tal qual está, diz que é independente do motivo. Ou seja, independentemente do motivo pelo qual o trabalhador saia, e eu, por isso é que eu digo que eu acho que efetivamente esta cláusula, tal qual está, não acautela os interesses dos trabalhadores, independentemente do motivo. Não é pelo motivo. Estas questões já foram. Aliás, houve inclusivamente uma pessoa que fez uma exposição ao provedor de justiça, esta situação já foi suscitada e o entendimento. O entendimento dos tribunais é que não há violação do princípio da igualdade, nem há violação da Constituição, porque isto foi negociado. Ou seja, os trabalhadores representados pelos seus sindicatos e pelas suas estruturas representativas abdicaram de um direito em troco de outro. Portanto, essa é a questão.
Os sindicatos é que têm que nos responder essa pergunta.
Pronto, desculpem lá, mas... Já que fico para o fim, vou tentar ser muito breve e se calhar evitar que entremos aqui nas normais conversas cruzadas. Há aqui várias questões em campo e há várias coisas que nós podemos fazer também, porque nada está decidido à partida e a pior coisa que se pode fazer é desistir à partida. E, portanto, há vários planos de ação. O primeiro é a legislação. E dentro da legislação há muitas coisas em jogo. As carreiras longas e as reformas antecipadas e o acordo que o PS fez e levou à concertação social e o governo do Partido Socialista fez e depois recuou. O princípio do tratamento mais favorável, que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português aqui na Assembleia da República e que tem sistematicamente tido o voto contra da direita e do Partido Socialista. As regras de caducidade da contratação coletiva, que já têm sido apresentadas aqui na Assembleia da República e que sistematicamente esbarram contra o ministro do Governo PS, Vieira da Silva. O fator de sustentabilidade que nós já tentámos eliminar e que vamos levar às negociações do próximo Orçamento do Estado, e com o qual o Vieira da Silva já disse que era a favor da sua eliminação e que ainda não foi eliminado. As indemnizações por despedimento e as indemnizações ou o facto do trabalhador ter que abdicar da sua indemnização. Isso é indemnizações por despedimento. A redução da indemnização e a perda da indemnização em caso de impugnação do despedimento. Tudo isto são medidas que, para serem aprovadas, precisam do voto favorável do Partido Socialista. E nós podemos dar muitas voltas, mas é isso que está aqui em causa. Precisam do voto favorável do Partido Socialista. E, portanto, muitas destas medidas ainda não foram votadas, vão ser para a semana, e outras vão voltar a ser votadas e vão voltar a estar em debate, provavelmente na próxima sessão legislativa, porque o Bloco não desiste de expor a votação. E, portanto, uma linha de ação é pressionar o Partido Socialista. E digo-vos isto da parte do Bloco de Esquerda. Peçam reuniões ao Partido Socialista. Chateiem o Partido Socialista o máximo que puderem, porque isto é importante. Porque o Partido Socialista tem uma base de esquerda, de gente que é de esquerda e que apoia o Partido Socialista e que não está contente com este tipo de ações e do facto do PS manter um código laboral que é o código laboral da Troika. E, portanto, é preciso sermos realistas e chamar os bois pelos nomes. As coisas não estão determinadas à partida, mas elas precisam de uma maioria parlamentar. E, portanto, é preciso que essa maioria parlamentar exista. E há dois partidos dentro dessa maioria parlamentar, que é o PCP e o Bloco de Esquerda, que estão a pugnar e estão a fazer força para alterar essas leis, e que, ou das duas uma, ou o Partido Socialista as aprova nesta legislatura, então é preciso que esses dois partidos tenham maioria na próxima para as aprovar. Só estas duas soluções é que resolvem o problema do ponto de vista pragmático. Porque não vai ser o CDS e o PSD que impuseram essas medidas que vão alterar o Código Laboral. E este é um campo. O outro campo é de ACT e a capacidade de fiscalização da ACT. E aí nós temos estado a fazer algum trabalho, inclusive temos colocado no Orçamento do Estado a necessidade de contratação de mais inspectores, e acho que essa pressão tem existido, mas isso é uma coisa que não existe de um dia para o outro. É, ao longo do tempo, vai-se reforçando. É óbvio que se a prioridade é cumprir as metas do déficit, ou ir além das metas do déficit para Bruxelas, fica menos dinheiro para contratar inspectores da ACT. Mas temos batalhado por isso e tem havido esse reforço. Há uma outra parte que tem a ver com questões de justiça, funcionamento dos tribunais. E aí, infelizmente, de facto, há pouco que nós possamos fazer. Porque há uma separação de poderes, porque a justiça é lenta, precisa de mais recursos, mas é também uma luta muito morosa, como sabem, aliás, os trabalhadores do BBVA, como sabem os trabalhadores do EPN, que impugnaram a transmissão de estabelecimento, e por aí adiante. Mas é uma via que devemos seguir. A via da justiça é importante, sempre que há a possibilidade de ganhar, até porque cria depois jurisprudência para o futuro e cria casos que depois podem ser usados para o futuro para defender outros trabalhadores. E é importante que os trabalhadores se organizem e que procurem o apoio dos sindicatos e de equipas de advogados para fazer esse trabalho, porque esse trabalho importa na defesa. Mesmo que a decisão não saia imediatamente, e mesmo que não sirva ao próprio trabalhador até, pode depois servir no futuro para proteger outros, porque já há uma resposta do tribunal que deu razão àquele caso. E no futuro, essa decisão do tribunal pode ser usada para proteger outros casos. E isso também é importante. Há outra questão aqui, que é provavelmente o elefante na sala, que é o acordo de trabalho, o acordo coletivo de trabalho. E é essa questão que regula o SAMS e o acesso ao SAMS, que regula os fundos de pensões e o cálculo da pensão, que regula todas as injustiças que neste momento são alvo os trabalhadores que foram despedidos. E aqui, por mais que nós queiramos, temos as mãos atadas, porque é uma negociação entre sindicatos e donos de bancos e patrões. E até seria estranho se o Parlamento pudesse interferir nos acordos coletivos de trabalho, porque pois às vezes a interferência é para o bem, mas também pode ser para o mal. E, portanto, há uma proteção destes contratos. O que é preciso fazer aqui, e longe de mim dizer o que é preciso fazer, mas o que eu acho que é necessário, é haver um acordo e uma concentração entre trabalhadores da banca e sindicatos que tenham esta posição de defesa dos interesses dos trabalhadores para alterar esse contrato. Esse contrato tem que ser alterado. É a única forma de conseguir garantir a igualdade nos acessos às pensões. E não estou a dizer com isto que não se tente tribunais internacionais de direitos humanos, que não se tente outras vias, mas temos que ser conscientes de uma coisa, que é o que a Joana explicou. Num contrato de trabalho, ninguém está a impor uma injustiça. Os trabalhadores aceitaram perder esse direito. Aceitaram, para todos os efeitos. E há que agora fazer ver aos sindicatos que negociaram e acordaram esse acordo, que os trabalhadores já não aceitam esse acordo, que já não lhes serve. E isso implica conseguir conquistar os trabalhadores que estão no ativo. E eu acho que grande parte do trabalho que temos é criar um movimento. É criar um movimento. É criar entre os bancários a noção de que hoje és tu, amanhã sou eu. Porque isso é a coisa mais verdadeira que existe. E, portanto, eu acho. E há outras coisas que nós podemos fazer, e eu quero chegar aí. Deixamos a parte difícil para o fim. Há aqui várias coisas que nos causam muitas dúvidas, nomeadamente cálculos de pensões e a forma como são calculados e a não resposta da Segurança Social. Eu acho que isso, uma das soluções poderia ser nós criarmos questões tipo ou casos tipo. E enviar nós, o grupo parlamentar, questões formais ao Ministério da Segurança Social. E obrigar, porque eles a nós são obrigados a responder, e criar doutrina. Ou seja, o Ministério da Segurança Social tem que responder à questão formal colocada pelo Bloco de Esquerda, clarificando como é que é o cálculo. Eu acho que isso pode ajudar e, pelo menos, obrigar a uma resposta. Para isso, trabalhamos em conjunto, criamos alguns casos tipo, que são mais frequentes, e tentamos que eles nos deem uma resposta sobre isso. Provavelmente eles não a têm, mas vão ter que a criar. Vão ter que a criar. E isso acho que pode ajudar. Outra questão são os abusos. 45% de retenção no caso dos bancos. Isto é um sítio onde nós podemos intervir, porque podemos chamar a atenção, podemos fazer uma pergunta, podemos chamar o Ministério do Trabalho para explicar o que é que está a acontecer aqui, se isto é legal ou não é legal. Da mesma forma, há a parte das pensões e do facto dos bancos estarem a usar os fundos de pensões e as indemnizações para ir a proveitos extraordinários com o cupom para os despedimentos. Eu acho que aí também há espaço para haver denúncia, talvez através da comunicação social também, e para poder haver intervenção na Assembleia da República. Ou seja, estas zonas mais cinzentas, em que não é claro se a lei está a ser cumprida ou não. Eu, pessoalmente, tivemos a discutir isto antes, eu até acho que a questão da reforma antecipada é dúbia, mas acho que isso tem que ser clarificado. Então, aqui há algumas zonas cinzentas em que nós temos espaço aqui na Assembleia para nos mexermos, para convocar a comunicação social, para fazer perguntas ao Governo, para fazer projetos no futuro. Mas há, de facto, a questão do acordo coletivo de trabalho que tem que ser os trabalhadores a mobilizar-se. E eu sei que parece e é muito difícil, mas é assim que, historicamente, os bancários conseguiram os seus direitos. E é assim que as classes das várias profissões vão mantendo os seus direitos. E aquilo que nós podemos dizer-vos a esse respeito é que estamos disponíveis, da forma mais desinteressada e honesta, a continuar estas reuniões e a apoiar-vos em tudo o que conseguirmos. Ou, inclusive, a alargar estas reuniões a outros partidos, se isso fizer sentido, ou convocar plenários mais alargados. Mas é preciso criar este movimento e é preciso criar a ideia nos trabalhadores do sistema bancário que o acordo coletivo não defende os seus interesses. Porque a ideia de que os bancários têm um emprego para a vida acabou. Acabou. Isto é uma ideia do passado.
Não, mas, por exemplo, há aqui... Há aqui, eu acho que nós podemos organizar outras reuniões, podemos organizar outras reuniões, talvez em setembro, início de setembro, para pensar como é que nos podemos organizar. Mas há aqui vários sindicatos, há aqui comissões de trabalhadores de vários bancos, há aqui colegas no ativo, e haverá mais, com certeza, colegas no ativo. E acho que era importante criar este movimento, acho que era importante tentar criar este movimento, porque mais tarde ou mais cedo... As pessoas vão ser afetadas, todas elas, por isto. Porque as hipóteses de um bancário chegar ao fim da sua carreira sendo bancário é mínima hoje. É mínima. E eu acho que todos os bancários sabem disto.
Não,
os bancários não sabem que vão perder a pensão. Mas provavelmente sabem que o seguro de trabalho hoje é muito diferente daquele que era no passado. E, portanto, penso que há aí uma via. Eu não quero estar a criar polémica nem abrir a discussão. O que eu não queria é que saíssem daqui com a ideia que nada pode ser feito, porque eu acho que pode ser sempre. Há muita coisa que pode ser sempre feita. Sempre. Eu, a seguir à falência do BES, vi os lesados do BES e a pensar como é que esta gente vai conseguir recuperar o dinheiro, e digo-vos, achava sinceramente que isso é muito difícil, e eu própria fiquei surpreendida com o resultado. Porque organizaram-se, foram à luta, e a verdade é que não desistiram, morderam o osso e não largaram. Portanto, é possível fazer esta luta. Não acho que seja agora, às 8h30, o momento para nós a planearmos, mas acho que é importante, da parte do Bloco, e já aqui foi por parte das organizações, e acho que podemos chamar mais organizações e mais partidos, manifestar toda a disponibilidade para o que for necessário. É importante vocês também se organizem, nós temos uma lista de contactos, podemos partilhá-la para as pessoas também estarem em contacto, a Anabela também está em contacto connosco, e acho que devemos continuar este trabalho. Não fazemos nenhuma questão de ser nós a centralizá-lo ou organizá-lo, nós queremos participar nele, mas participar dando daquilo que vocês precisarem, não, e aí vocês decidem qual é a forma de organização mais adequada. E pronto. Queria agradecer muito a vossa presença, dizer-vos que acho que foi muito útil esta reunião e que espero que tenha sido a primeira de muitas. É isso. Obrigada.